sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016, às 15h40. Convido o ilustríssimo deputado, professor Reginaldo Veras, para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente que está sobre a mesa.
Tem cara, hein? Projeto de lei da deputada Liliana Roriz institui o sistema de prevenção ao roubo ou furto e ao comércio ilegal de bicicletas no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que comercializam veículos automotores usados informarem ao comprador em ficha técnica quaisquer registros mecânicos que limitem ou comprometam a circulação do veículo. Requerimento da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Requer ao diretor-geral do Hospital de Base do DF as informações que especifica. Requerimento da deputada Liliana Roriz. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 1977 de 2014 e 857 de 2016. Requerimento da deputada Liliana Roriz. Requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 133 de 2015. Uma indicação do deputado Agaciel Maia. Uma indicação do deputado Juarezão. E 12 indicações do deputado Bispo Renato Andrade. É o que há, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado professor Reginaldo Veras, o grande representante do PDT aqui no Distrito Federal, quem sabe futuro candidato a governador. Nós estamos fazendo um apelo aos nobres deputados que se encontram na casa, nos seus gabinetes, que possam descer ao plenário para que a gente possa, como estamos apenas com 5 deputados ainda aqui no plenário, nós precisamos que quem esteja na casa, que já possam vir, porque há vários assuntos que a gente precisa discutir ainda no dia de quarta-feira. Então, faço esse apelo, suspendo a questão de ordem, deputado, grande deputado Chico Vigilante, que falará assim.
Deputado Bispo Renato, depois de uma súplica dessa, proferida pelo um bispo, precisa ser o coração muito duro para não permanecer em plenário e não descer para completar o coro. Né? Que a maneira que Vossa Excelência falou aqui, a gente sente que Vossa Excelência está falando assim com uma certa inspiração divina para que dê coro. Né? Tanto é muito importante, né? Para ver se a gente alcança esse bendito coro e poder falar algumas coisas aqui hoje. Né? Tanto acho que Vossa Excelência está inspirado assim, pelo divino, já que Vossa Excelência é representante direto. Né?
Mas os nossos deputados são pessoas que sabem aqui do compromisso com o Distrito Federal e com certeza virão ao plenário. Gostaria de retificar, na apreciação do projeto de lei número 219/2015, a sessão ordinária de ontem, 23 de fevereiro, onde o ano do referido projeto, na realidade, é 2011 e não 2015, como fora mencionado naquela ocasião. Então, como nós poderíamos contar, como sempre, com o deputado Vazir Errori, que é um deputado sempre presente, dou início ao pequeno expediente do comunicado de líderes. Eu convido a fazer uso da palavra. O pessoal da taquigrafia hoje está mais feliz. Eu estou falando bem pausadamente, está tranquilo. Normalmente está parecendo que estava no joque, mas é porque é coisa demais. Já peço perdão para as meninas e para os meninos aqui. Convido a fazer uso da palavra o deputado Roosevelt Vilela, do PSB. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Leite, pela Rede de Sustentabilidade. Na ausência do deputado Chico Leite, eu pergunto se a deputada Luzia ou o deputado Cláudio Abrantes gostariam de fazer uso da palavra. Convido o deputado Rodrigo Delmasso, do Bloco Amor por Brasília, para fazer uso da palavra. Convido o deputado Agaciel Maia, representante da maioria, para fazer uso da palavra. Convido o deputado Wellington Luiz, do Bloco Democrático e Trabalhista, para fazer uso da palavra. Pergunta ao deputado Vazir Errori, pela liderança do PT, se fará uso da palavra. Vai fazer uso da palavra, deputado? Antes, enquanto o deputado Vazir se prepara para o seu discurso, eu gostaria de fazer a justificativa de ausência do deputado Juarezão, que está acompanhando um sepultamento, e ele expressa aqui no seu comunicado, em virtude do falecimento do ex-párocro de Braslândia, o padre Atílio. Com a palavra, deputado Vazir Errori, pela liderança do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui um tema que foi palco nessa casa de discussão, votação. Eu até entendo que o governo, quando analisa procedimentos de vetos, ele muitas vezes é levado por uma questão da circunstância da legislação, que impõe para ele certas responsabilidades que ele não pode fugir. Eu sempre tratei essas matérias que incorrem, às vezes, em vício de constitucionalidade ou não, com uma certa temeridade, porque nem sempre é muito fácil identificar se é constitucional ou se não é. Nós votamos aqui nessa casa o pelo 88 de 2015, que é um pelo que refere-se, quer dizer, a emenda à Lei Orgânica 88/2015, que estabelece 3% da receita dos impostos para o ensino superior no Distrito Federal. Eu, naturalmente, ao propor essa matéria aqui no plenário dessa casa, foi pensando na importância que a educação representa na nossa cidade. Notoriamente, Brasília foi o palco do ensino superior particular. Há um crescimento enorme, principalmente nos anos anteriores, em parte pelas dificuldades da UNB em atender a esse público crescente, numa cidade que em 50 anos chega a 3 milhões de habitantes, que é o caso de Brasília, mais 2 milhões ao derredor de Brasília, que é o grande entorno. Portanto, temos aqui uma região metropolitana hoje próximo a 5 milhões. Ora, a educação, ela tem que pensar o anterior mais o posterior. A perda da nossa juventude fora de uma universidade é, por si só, uma agressão, uma violência à nossa juventude. Essa é a minha concepção. Até porque um dos grandes senadores da República, ex-governador do Distrito Federal, pioneiro aqui na valorização da educação no Distrito Federal, que é o professor Cristóvão Buarque, foi um dos que patrocinou a eleição desse governo. E, inclusive, foi um dos que patrocinou a eleição do governo anterior. Ora, Nós fizemos pensando que estaríamos contribuindo. Eu até entendo, deputado Reginaldo, que 3% num orçamento como o nosso, de impostos, taxas, é um valor significativo da noite para o dia, em que ainda nós estamos em uma fase de gestação de ensino superior. Mas nós precisamos avançar. E o que o governo do Distrito Federal fez foi entrar com um pedido de uma ação direta de inconstitucionalidade, respaldado nas dificuldades financeiras. Ora, o governo tem assessorias competentes para vir para esse plenário e dar o tratamento da negociação aqui, privilegiar o legislativo. Mas o governo se esconde do legislativo. Eu fico admirado da absoluta ausência do governo, que naturalmente acompanha a sua pauta existente na casa, acompanha a pauta dos projetos que posteriormente irão à mão do governador para sancionar ou não, a pauta da fiscalização, a pauta da CPI, a pauta das audiências públicas, como vamos ter a semana que vem. Ora, deputado Bispo Renato, Vossa Excelência, que está inclusive presidindo uma CPI, o secretário esteve aqui do transporte de maneira responsável, né, que veio cumprir uma função pública, não uma função particular, não uma função de um projeto de governo desse ou daquele, mas alguém que está no cargo e estará no cargo outro nome que vier, seja nesse, seja em outro governo. Ora, o que nós assistimos é uma postura de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, sem um diálogo, pela importância do setor. O deputado é irrelevante no processo desse, né? Eu não considero que o deputado é a figura maior. A figura maior é a educação, a figura maior é o jovem, a figura maior é ver a nossa juventude preparada para enfrentar um concurso público, um concurso que os habilita a uma disputa maior no cenário local, no cenário nacional e no cenário internacional. Isso é que é o nosso sonho. O professor Israel Batista, diga-se de passagem, que outro dia até fez um pronunciamento aqui, sobre um belíssimo projeto desenvolvido, que foi levar os estudantes do Distrito Federal a outros países para um treinamento, isso, aquilo, outro. Né? Deputada Luzia tem trabalhado com a matéria de creche. Né? Quantas pessoas a deputada Luzia de Paula, que passaram pelas mãos dela, como crianças abandonadas, ela vê hoje a alegria de vê-los em posição que tanto engrandece, tanto ela olha para trás. Valeu a pena ter dedicado horas, anos, sacrificando a minha família, sacrificando meu bem-estar em prol do semelhante. Nós vimos o golpe ontem. Eu entendo que aquilo que foi feito, e aí, deputado Cláudio, eu quero entrar nessa matéria que Vossa Excelência tem capitaneado e com total apoio e respeito nosso. Mas eu quero aqui, me permita a liberdade da crítica, Vossa Excelência não deveria ter recuado no projeto de decreto legislativo. Este governo não nos ouvirá. Este governo não terá sensibilidade para o legislativo se nós tivermos uma postura de recuo. De recuo. Portanto, eu entendo, deputado Cláudio Abrantes, o projeto, decreto legislativo, Vossa Excelência tem que protocolar. Eu assinei acreditando que ia botar nesse negócio aí. Eu não quero ser frustrado nesse negócio, não. Agora, eu quero debater. Se o governo tem dificuldade, é obrigação minha ouvir as dificuldades que o governo apresenta, porque ele representa um coletivo que é toda a cidade. Seria uma ignorância da minha parte não ter sensibilidade para ouvir a dificuldade do governo, ajustar no novo orçamento, né? O novo, eu já dou a parte, deputado Cláudio, o novo orçamento, uma postura de compromisso e responsabilidade, como nós fizemos, deputado Reginaldo, aqui com a Fundação de Apoio à Pesquisa. E diga de passagem, O governo Agnello fez, acolheu a emenda aqui, Bispo Renato, aqui dessa casa, e negociou um décimo a cada ano, e o governador Hollenberg está cumprindo. Nesse ponto eu tenho que reconhecer e tenho que elogiar. Mas é um retrocesso no ensino superior no Distrito Federal. E eu espero que esse governo não acampe essa ideia de fazer do ensino superior um retrocesso em nossa cidade. Não é porque o país vive uma dificuldade que vamos permitir que os nossos jovens se alimentem da desesperança. Isso nunca, essa casa deixa de ter relevância diante do cenário local para enfrentar esse debate. Deputado Cláudio Abrantes, meu colega, por gentileza, com Vossa Excelência aí.
Deputado Vasni, primeiramente parabenizá-lo por tratar desse tema. Eu sei que Vossa Excelência, ao longo de toda a sua carreira política, sempre teve essa atenção especialíssima com a juventude e com o ensino público superior. Por isso que ontem, aqui na Câmara, quando disse, eu fiz questão de citar que é uma pauta que não é de um deputado. O senhor coloca muito bem quando nós estamos falando, principalmente, de um desrespeito ao Poder Legislativo, com a lei aprovada de criação da FUNAB e um decreto simplesmente ignorando isso. E tantas outras questões que foram colocadas aqui. Ontem, nós realmente colhemos a assinatura. Na minha opinião, tínhamos, inclusive, lastro para votar e aprovar o PDL. Aí, por uma intervenção e articulação do deputado Júlio, líder do governo, e também de uma ligação do próprio governador, que nos pediu uma semana para resolver a situação, nós, da minha parte, eu concedi essa semana, mas bem antes, dei entrada no projeto. O PDL está protocolado, é o de número 127, e no meu entendimento, esta semana é uma semana para que o próprio governo possa rever suas ações e desfazer esse grupo. Eu não reconheço nenhuma outra ação que não seja desfazer esse GT, que nasceu errado, e novamente empoderar a FUNAB para que ela continue o seu trabalho, visto que já está bem adiantado, Vossa Excelência acompanha, sabe que é um grupo qualificadíssimo de profissionais de categoria, quadros de excelência no ramo da educação pública superior, e que podem, num curto prazo, deputado Bispo Renato, já ter vestibular para atender diversas cidades do Distrito Federal numa universidade pública do Distrito Federal. Então, o que a gente concedeu, e naturalmente reconhecendo também o esforço do deputado Júlio, foi esse prazo para que o governo, e o meu entendimento é esse, que fique claro, é que o governo desfaça essa insensatez. Porque se for para negociar alguma coisa, aí o PDL nós traremos a pauta na próxima terça-feira.
Deputado Vasni, eu até gostaria, como já virou o tempo, que Vossa Excelência tem razão daquilo que Vossa Excelência pediu ontem, possa concluir, por gentileza.
Tá, deputado, eu só pediria a Vossa Excelência se eu pudesse adentrar um assunto que eu precisaria abordar, eu considero importante. Sei se Vossa Excelência vai concordar.
Eu concordaria com mais 2 minutos,
por Vossa Excelência. É suficiente.
Questão de ordem do deputado Júlio
César. Não, justamente o
deputado
ia...
Júlio César, como está consertando o microfone, até gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo seu aniversário.
Muito obrigado.
Hoje, pela razão de proximidade que nós temos, não farei discurso hoje em.
Eu não queria ter aquele embate com o senhor.
Para não ter embate
hoje,
com Vossa Excelência.
Hoje é o dia.
Mas meus parabéns, dia muito especial para o senhor.
O governo é aquele que faz aniversário todo dia.
Eu sei que é difícil eu defender o governo, por isso não farei comentários hoje nenhum.
Tá bom. Não, eu só queria pedir a vossa compreensão, mas Vossa Excelência já falou, deputado Vasni, até porque, na hora que eu entrei, deputado Vasni, o deputado Chico Vigilante disse, eu preciso falar hoje, mas eu preciso que então, os deputados também possam colaborar, né? E, na verdade, é o Partido Trabalhista que sempre demora um pouquinho nas suas discussões,
até
mesmo para colaborar com o deputado Chico Vigilante,
porque
está doidinho para falar que ele está me culpando, eu não sou culpado.
Deputado Júlio, eu pedi ao presidente da sessão que me conferisse um tempozinho mais.
Estou considerando 2 minutos a mais.
Espero que ele deduza desse tempo que...
Está começando a contar agora, deputado.
Eu quero trazer, Veja só, eu sou desse deputado que gosta de trabalhar as coisas pequenas, além das grandes temas políticos. Mas eu quero trazer uma questão bem pequenininha, mas extremamente estratégica para a nossa cidade. Eu fui autor, no passado, de uma lei que tratou dos currais comunitários. Por incrível que pareça, a cidade tem uma população de animal que trabalha na cidade muito grande. Está aqui, eu vi o ex-administrador, infelizmente, teve que sair, o Divino, não sei se ele entrou, que Sobradinho é uma cidade que também tem uma área rural grande. Todas essas nossas cidades que têm uma área rural grande têm uma população de carroça significativa. E eu tenho visitado alguns currais comunitários. E aí nós visitamos o curral comunitário da Santa Maria Norte, e nós verificamos um quadro, eles já têm uma nova área para ser reacomodados, uma área extremamente grave que precisa da atenção. O governo precisa estabelecer uma política de vigilância sanitária nessas áreas, porque o animal que entra dentro da cidade, ele é portador da disseminação de uma série de patologias que podem se tornar crônico na cidade. Naturalmente, toda prudência e toda cautela deve ser cuidada, porque ao mesmo tempo que nós defendemos o emprego, ao mesmo tempo que nós defendemos a acomodação dos animais em locais apropriados, nós defendemos o cuidado sanitário com os animais para que eles não sejam portadores de patologias e vetores na área de saúde, extremamente arriscado, particularmente em um momento tão sensível como esse que nós estamos vivendo, da dengue, do Zika e outros problemas maiores. Então, nós estamos pedindo ao governo uma audiência para tratar dessa temática, porque é extremamente urgente, até como forma de entrar nesse cenário do combate à dengue aqui no Distrito Federal. Eu faço esse apelo aqui público ao governo para que ouça aqueles que já estão trabalhando e formule uma política pública tão urgente e necessária nesse segmento para evitar outros problemas mais graves que poderão ser irreversíveis, principalmente que aqueles que estão diretamente ligados a essa atividade, que são aqueles que trabalham com o animal, que acompanham o animal, enfim. Eu deixo esse apelo aqui, deputado Bispo Renato, que o governo possa ter sensibilidade, abrir essa audiência, dar prosseguimento à formulação de uma política pública de atendimento a esse segmento, a esse setor, que em Brasília é bastante expressivo. Muito obrigado.
Deputado Vasli. Deputado professor Israel, pelo Bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade. Deputado Júlio César, pela liderança do governo, fará uso da palavra. Então, encerro o comunicado. Só Vossa Excelência. Vossa Excelência, encerro o comunicado de líderes, vamos passar para o comunicado de parlamentares. Exatamente por isso.
Não, bem rapidamente, quero agradecer ao nosso presidente dessa sessão e trazer apenas aqui um comunicado que, na data de hoje, né, o governador, juntamente com o secretário, né, de saúde, tiveram reunião com a Marli, que é o do Sindicato dos Médicos aqui de Brasília, de saúde, melhor dizendo, e chegaram aqui a um denominador comum, algo que essa casa vinha pleiteando junto ao governo do Distrito Federal, junto com o secretário de saúde, que era a questão do período de greve que aconteceu no ano passado, e ficou determinado que o governador, do dia 7 de outubro ao dia 28, ele irá abonar a folha de ponto de todos os médicos que entraram em greve, então esses serão abonados. Do dia de 28 em diante, haverá a recomposição, ou seja, terá que haver a reposição, né, dos dias trabalhados, mas é um grande avanço, porque nenhum médico terá o seu salário cortado. E determinou que, a partir da próxima folha de pagamento, os médicos venham receber. Então, quero ressaltar aqui, né, o trabalho da Marli, que está aqui na galeria, acho que ela não chegou ainda, mas ela comunicou, e eles estão muito satisfeitos, e quero agradecer a todos os deputados desta casa, que foi uma luta não só de um deputado, mas de todos, deputado Chico Vigilante, deputada Luzia de Paula, do presidente dessa sessão, o deputado Raimundo, que realmente estava lutando, né, para que chegasse a um denominador comum, e isso chegou na manhã desta quarta-feira, e eu não poderia deixar de vir aqui e agradecer a sensibilidade do governador Rodrigo Hollenberg, que realmente entendeu que precisava chegar num acordo, e esse acordo foi firmado na data de hoje com a carta do secretário de Saúde junto ao sindicato. Então, venho aqui é só trazer essa notícia e agradecer a todos os parlamentares.
Encerro o comunicado de líderes e, aproveitando também, vamos de imediato ao comunicado dos parlamentares, parabenizar o governador pela atitude. Eu acho que, com o diálogo, deputado Júlio, o governo pode se construir muito mais. É bom quando se ouve as pessoas. No comunicado de parlamentares, deputada Liliane Roriz, deputada Sandra Farage, deputado professor Israel, deputado Roosevelt Vilela, deputada Luzia de Paula, fará uso da palavra, deputado Wellington Luiz, deputado Chico Leite, fará uso da palavra. Não, deputado Chico Vigilante fará uso da palavra. Mas, o senhor está vendo, quando eu presido, Vossa Excelência tem o direito à fala, deputado Chico.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos nós estamos acompanhando todos os dias, começa de manhã cedo nos noticiários de televisão, o drama que a população do Distrito Federal vive com relação ao atendimento médico hospitalar nos nossos hospitais públicos. E eu fico imaginando por que tanta incompetência no gerenciamento da saúde. O governador Rodrigo Hollenberg, durante a campanha eleitoral, dizia que dinheiro tinha, faltava competência. E eu digo, dinheiro tem, e aumentou muito mais a incompetência. O Fundo de Saúde do Distrito Federal, no dia de hoje, tem em caixa exatos 531.283.151,03 reais. É dinheiro que está depositado no Fundo de Saúde. Parte desse dinheiro, 159 milhões, estão aplicados em CDB. E nós sabemos que quem aplica é porque não. É quando você não tem mais com o que gastar, você aplica. Eu, por exemplo, não tenho um centavo aplicado porque não me sobra nada. Tem nada aplicado. Não me sobra nada, como é que eu vou aplicar? Mas está lá aplicado. Por que que não compra medicamentos? Por que que não conserta as caldeiras dos hospitais? Por que que não compra roupa? Por que que não compra os reagentes? Tudo isso é incompetência pura. Portanto, nós não podemos continuar assistindo calados esse descalabro vivido pela saúde no Distrito Federal hoje. Por que que tem tanta dengue? Porque não cumpriram o dever de casa. A dengue teria que ter sido combatida entre os meses de julho, agosto e setembro, quando você faz o combate. Não fizeram. E está aí agora a proliferação da dengue. Portanto, é uma situação realmente gravíssima, fruto da incompetência do gerenciamento da saúde. E a culpa não é dos servidores. A culpa é de quem está mandando nos servidores. Eu fico até imaginando que se não tivesse cúpula da Secretaria de Saúde, se deixasse cada servidor fazer por sua conta, estaria muito melhor. Estaria muito mais resolvendo efetivamente a questão dos pacientes que estão morrendo por falta de atendimento. Portanto, isso aqui é fruto do SIGO, é levantamento real que eu fiz. E está aqui a comprovação de que o dinheiro existe, falta gestão. O segundo ponto que eu quero abordar no dia de hoje, e quero pedir a ajuda de todos os parlamentares dessa casa, homens e mulheres, Deputado Raimundo Ribeiro, por exemplo, que é advogado, eu sei que Vossa Excelência, deputado Bispo Renato, também é advogado, nós estamos vivendo uma situação gravíssima, deputado. Eu acabei de ter uma reunião com alguns proprietários de restaurante, lá no nosso bar, que é um restaurante especializado em peixe, ali na 115, nosso mar, ali na 115. Deputado Raimundo, Vossa Excelência acredita que o Ministério Público pegou e, há alguns anos, aplicou a multa neles, dizendo que eles tinham invadido uma área pública. Depois veio uma determinação demolitória. Ele tirou, só que ele estava pagando por aquela ocupação. E sabe de quanto que é essa dívida agora que está indo para a execução? Sabe quanto que é a educação hoje, deputado Reginaldo Veras? A execução? R$2.720.000 que ele tem que pagar. Estou pena de ser executado. Me dava conta ele lá de um outro estabelecimento comercial na Asa Norte, que fechou há 11 anos e que o dono está multado e sendo executado em R$11 milhões. Eu pergunto a Vossa Excelência, nós vamos parar com um absurdo desse? Com essa maneira que hoje parece que está proibido produzir no Distrito Federal. Proibido. Os empreendedores são perseguidos. O governo tem mecanismos para resolver isso, mas a incompetência também não faz com que mande aluóis. No caso aqui do plano piloto, PPCube. Calado a nossa Ceilândia.
É, só lembrando que o tempo regimental de Vossa Excelência...
Se já vou encerrar.
Sim, senhor.
Pegar deputada Luzia, que ela é da Ceilândia, deputado Reginaldo também, a gente vê o pavor daqueles nossos comerciantes ali, né? Todo dia, notificação. Todo dia, multa. Onde que vai parar a cabeça desses homens, dessas mulheres que teimam em querer produzir no Distrito Federal? Tanto eu quero propor aqui, para nós fazermos uma verdadeira peregrinação, e acho, deputado Chico Leite, que Vossa Excelência, que é promotor, precisa se enganjar nessa luta, para irmos ao Ministério Público, para pegar os promotores que estão executando essas dívidas, porque é absurdo. Me comprometi com eles, deputado Raimundo, a procurar o presidente do Tribunal de Justiça. Acho que a gente tem que fazer um trabalho de esclarecimento, porque não é possível matar o setor produtivo no Distrito Federal. O Estado empregador acabou. Capacidade empregatícia do Estado não existe. Portanto, ou ajuda o setor produtivo, para que ele possa gerar emprego, ou nós seremos, em pouco tempo, a cidade mais violenta do mundo, se continuar nessa descalabro que a gente está indo.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Não, só queria dizer que, sobre o tema do deputado Chico Vigilante falou ali agora, só queria só deixar uma reflexão, porque hoje eu estava lendo algumas notícias, né, nos jornais aqui de grande circulação aqui em Brasília. E saiu aqui. Cadê a Kelma? Kelma, saiu aqui. E uma das notícias que me chamou muita atenção foi que a empresa Mods, acho que é Mods que saiu aqui, é isso mesmo, é a terceira empresa de risco, né, que saiu aqui do Brasil. Aqui, ó. Mais uma empresa retira o grau de investimento do país, pois para ela está risco de desaceleração ainda maior na consolidação e na recuperação da economia. A Mods é a terceira agência de riscos em menos de 6 meses a retirar o grau de investimento do país. Então, eu ouvi atentamente Vossa Excelência falando que falta competência para o governador Rodrigo Hollenberg. Eu queria deixar só uma reflexão. E para a nossa presidente Dilma, falta o quê? Porque a gente vê a cada dia mais que o nosso país também está entrando numa situação muito difícil, e aí a gente é fácil falar só de Brasília. Brasília, né, é um reflexo do que está acontecendo no nosso país. Então não podemos esquecer que a presidente também está deixando muito a desejar em nosso país.
Muito obrigado. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante, uma vez que já foi citado.
Deputado Júlio César, Vossa Excelência sabe do respeito, do carinho que eu tenho por Vossa Excelência, ainda mais que hoje é o dia do seu aniversário. Até eu lamento lhe contrariar no dia do seu aniversário, mas eu estava falando da saúde. Eu estava falando de 531 milhões que estão dormitando nos cofres dos bancos, aplicados aqui no Distrito Federal, e que a incompetência no gerenciamento da saúde não faz com que proporcione meios da população não sofrer tanto. E com relação aos empreendedores, essas agências de risco, isso pouco me importa, o que elas acham ou deixam de achar do Brasil. Mas eu estou falando é da necessidade de todos nós proporcionarmos meios para esses empresários, comerciantes, que teimam em gerar emprego no Distrito Federal, de continuar acreditando no Distrito Federal. E acho que é o nosso papel ajudar nisso. E não o Estado arbitrário que a gente vive, que só se preocupa multa mais multa, vai para o Ministério Público, depois vai para a Justiça e mata os pagadores de imposto e geradores de emprego em Brasília.
Obrigado, deputado Chico. Deputado
Presidente, só uma questão de ordem. Raimundo Ribeiro. Mas é exatamente dentro desse tema que foi colocado pelo deputado Chico Vigilante. Eu quero dizer que isso também, deputado, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, não foi falta de aviso ao governo do Distrito Federal. Quantas vezes aqui neste plenário reuniram-se representantes do setor produtivo, parlamentares, para poder apontar saídas. Inclusive, me lembro bem que se diagnosticou que um dos maiores entraves era exatamente a burocracia reinante que foi trazida pelos chamados técnicos. Eu confesso a Vossa Excelência que hoje em dia eu morro de medo dessa expressão técnico, né? Porque técnico hoje é sinônimo de... É uma capa para esconder a ineficiência. Né? E isso foi feito muitas vezes aqui. E para culminar, e aí a gente traz um dado concreto que pode ser simples, né? Mas que é muito simbólico também. Eu vi, eu acho que segunda-feira, uma manchete de jornal de uma farmácia que está fechada por uma razão muito simples, porque não tem funcionário para atender. Quer dizer, tem o mais difícil, que é o remédio. Tem o prédio, mas não tem funcionário. Está parecendo aquela história, né? De que de dia falta água e de noite falta luz. Quer dizer... É uma situação, entendeu, que se não fosse trágica, seria cômica mesmo. Né? E é preciso que o governo realmente tome providência, porque nós já estamos aí entrando, concluindo, né, o primeiro terço do governo. A cantilena, né, da falta de recurso, né, já passou. A população não suporta mais ouvir dizer que é por causa do descalabro financeiro. Né, que foi colocado durante muito tempo. Mas tudo isso tem um limite. Até porque é necessário que a gente mostre que pode-se achar soluções criativas mesmo sem recursos financeiros. Né?
Muito obrigado, deputado Raimundo. Até ia falar com Vossa Excelência para tentar seu prazo regimental, mas eu estava envergonhado, porque o senhor é segundo secretário, eu sou o terceiro. Deputado Ricardo Vale, fará uso da palavra. Questão de ordem, deputado Vasni de Rori. Eu vou ligar para o senhor. Eu só peço que atentem aí o prazo regimental o mais rápido possível.
Apenas um rápido registro, senhor presidente, que eu entendo ser de interesse de cada um dos colegas deputados, principalmente os colegas que votaram o remanejamento do recurso do IPREV. Como todos sabem, a propositura que foi votada nessa casa estabelece o prazo de 180 dias para que o governo apresente o conjunto de imóveis que garantirão R$1,2 bilhão de reais que já foram retirados. Que já foram retirados e o governo assumiu aquele compromisso em uma propositura apresentada por ele, que é uma relação de imóveis que serão entregues em garantia desse recurso até que o governo tenha condições de repor ou esses imóveis ir a leilão para poder recompor a receita do, do IPREV. Então, eu faço essa notificação que fizemos por escrito, mas eu creio que cada parlamentar deve fazer a referida cobrança daquilo que prevê a legislação que foi votada aqui nessa casa.
Muito presidente. Obrigado, deputado Vasli. Convido o deputado Ricardo Valle para fazer uso da palavra, depois. Deputado Bispo Renato, eu vou abrir mão aqui, porque eu vou passar o meu tempo para o novo filial, para o meu amigo Raimundo Ribeiro, e aproveitando para saudar ali meu queridíssimo amigo, doutor Oscar, que está aqui com a equipe para acompanhar aqui o discurso do meu amigo Raimundo Ribeiro. Vossa Excelência me levou para o PR, estou lá há mais de 20 anos. Quer dizer que o PR está de braços abertos para todos vocês, serão muito bem-vindos. Professor Reginaldo Veras, fará uso da palavra.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Hoje venho a essa tribuna a tratar de um tema bem específico da minha cidade amada, a cidade de Ceilândia, cidade onde Vossa Excelência passou boa parte da vida e onde tem uma base eleitoral muito forte. Sei que Vossa Excelência tem um carinho forte por nossa cidade. Cidade essa que tem uma grande representação aqui na casa. Além de Vossa Excelência, tem a mim, o deputado Chico Vigilante e a querida deputada Luzia de Paula. Ceilândia tem 650 mil habitantes, a maior e mais populosa cidade do Distrito Federal. Mas a cidade de Ceilândia não tem um parque sequer. O plano piloto, com a cidade quase que um terço da cidade de Ceilândia, tem vários parques. Quase todas as cidades tradicionais do Distrito Federal têm parque e a nossa não. No governo passado, foi criada, por meio de lei, o Parque do Setoró. Uma área pequena, mas que de forma simbólica dá o pontapé inicial para que a gente mude essa realidade da infraestrutura, do arborismo e dos espaços de lazer na nossa cidade. A área foi cercada, mas o parque efetivamente ainda não saiu, num local onde a carência de áreas de lazer é gigantesca. Este ano fizemos uma audiência pública com a presença da deputada Luzia de Paula também, lá em Ceilândia. Apareceu lá a diretora do IBRAM, doutora Jane. Ela nos garantiu que há R$1.300.000 de compensação ambiental para investir nesse parque. Sabendo disso, eu destinei uma emenda de R$1.000.000 e a deputada Luzia de Paula mais R$1.000.000. Ou seja, nós já temos área, já temos projeto, o parque está cercado, já temos dotação orçamentária. Então, a partir de hoje, eu inicio aqui nessa casa, e voltarei várias vezes a falar desse assunto, uma cruzada. E só sossegarei quando esse parque for efetivamente concretizado. Deixo aqui para o Serginho que leve esse recado para o governo, por favor. A gente tem que fazer, é a chance de o governador deixar uma marca na nossa cidade. O governo que conseguiu fazer um parque na maior cidade do Distrito Federal. E de antemão peço o apoio aqui de todos os parlamentares para que a gente dê esse presente para a nossa cidade. Então, começa aqui hoje essa cruzada. E vocês verão, eu só sossegarei no dia que esse parque for inaugurado, até porque nós já temos todos os recursos necessários para a conclusão da obra. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, Vossa Excelência, por se ater seu tempo regimental. Quer dizer, deputado Reginaldo Veras, que estou à sua disposição também nessa jornada. E aproveito para pedir o líder do governo, deputado Júlio César, que engrosse conosco esse coro junto ao governador, ilustre governador Rodrigo Hollenberg, para que nos dê à população de Ceilândia esse parque que a gente precisa e há tanto tempo nós desejamos para o nosso povo ali de Ceilândia. Com o deputado Cláudio Abrantes, deputado Rodrigo Demas, deputado Rafael Prudente, deputado Lira. Então, eu convido a fazer uso da palavra meu ilustríssimo amigo, deputado Raimundo Ribeiro. Eu vou conceder o meu tempo para ele, porque estou tentando seduzi-lo a vir para a oposição.
Boa tarde a todos, presidente, deputados,
presentes. Né? Quero fazer uma saudação muito especial aos nossos companheiros da Secretaria de Justiça que estão aqui. Né? E venho aqui a essa tribuna para fazer alguns comentários e algumas sugestões e pediria muito a atenção dos colegas, porque é sobre um tema que poderá repercutir muito nas nossas vidas aqui no Distrito Federal, que se trata da questão do sistema prisional do Distrito Federal. Ninguém esqueceu ainda que na madrugada de sábado para domingo nós tivemos uma fuga de 10 presidiários de alta periculosidade, né, lá da Papuda. E logo no início da manhã, a direção da CESIP lá estava para iniciar o período de buscas. Rapidamente se conseguiu recapturar 6 dos sentenciados que tinham fugido. Tive notícias ao longo do dia, porque mesmo sem estar no executivo, mas temos preocupações, tive notícias permanentes que me foram fornecidas pelo então subsecretário da CESIP, doutor Lócio, né, de como as coisas estavam acontecendo. E até tivemos notícias de que a casa do ex-vice-governador, Tadeu Filippelli, teria sido invadida por alguns dos fugitivos. Mas essa questão foi superada e, logo depois, nós tivemos uma declaração do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, de que nós não deveríamos ficar culpando ninguém neste momento, porque ele iria determinar que se fizesse a apuração. Mas já naquele momento, ele inocentava a Polícia Militar do Distrito Federal. Ele disse, a culpa não é da Polícia Militar, e nós não devemos apontar o dedo. Muito bem, no dia seguinte, nós tomamos conhecimento, e aqui foi nesse plenário, eu estava aqui naquele momento, e o deputado Júlio César, né, utilizou o telefone para me passar, né, o aparelho, e eu ouvi do governador, 2 minutos antes dele anunciar, a informação de que ele iria trocar o comando em razão da crise que estava instalada. Eu, evidentemente, só podia dizer o seguinte, governador, os carros são do senhor, não são meus. O senhor é quem é o governador, né? Aí depois, aquela história de vamos conversar, que não sei o quê, aquela história de fim de boteco, né? E aí ocorreu, né, o governo, aliás, com uma celeridade inédita, eu não tinha visto isso ainda no governo, publicou um diário oficial extra para formalizar a demissão. Vejam bem, não houve exoneração a pedido. Ele demitiu o secretário de Justiça, doutor João Carlos Souto, demitiu o subsecretário do Sistema Penitenciário, doutor João Carlos Lócio, e o doutor Mauro César, que inclusive se antecipou e já tinha entregue a carta. Esse é o relato do que aconteceu. Ele também cuidou de, naquele momento, transferir o sistema prisional da Secretaria de Justiça para a Secretaria de Segurança Pública, levando junto a FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Muito bem, está dentro das suas prerrogativas. É perfeito. Pode e deve praticar todos os atos que considera adequados para a sua administração. Entretanto, eu quero primeiro me manifestar sobre essa transferência do sistema prisional da CEJUS para o sistema de segurança pública. É um retrocesso histórico. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, já chegou à conclusão de que o sentenciado, filosofia é você ressocializar. A questão não é segurança. A segurança faz parte. Mas o que se deseja prisional, presidente, é você iniciar um trabalho para a recuperação daquele indivíduo. Até porque, no Brasil, nós não temos pena de morte nem prisão perpétua. Nós temos um máximo de 30 anos, né, que a pessoa pode passar encarcerado. Mas é uma opção política que se faz. E o governador fez a opção, e todas as opções que nós fazemos, nós demonstramos o que é que nós pensamos. Os nossos atos refletem aquilo que nós pensamos. E o que o governador pensa sobre o sistema prisional é segurança pública. Muito bem, está no seu direito. Mas aí teve um outro fato que foi fundamental para a nossa manifestação nesse momento, deputado Vasni. Acho que o governador foi extremamente deselegante e desrespeitoso com três servidores públicos do governo. Dr. João Carlos Souto, ex-secretário de Justiça e Cidadania, é um procurador da Fazenda Nacional, ex-presidente do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, ex-presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública, e vinha fazendo um trabalho seguindo o comando do governador. Foi demitido. Dr. João Carlos Lócio, delegado de polícia de ficha funcional ilibada, irrepreensível, foi demitido. Carregará isso nos seus assentamentos funcionais. Doutor Mauro César, diretor da PDF1, também carregará esse sinal que lhe foi colocado pelo governador Rodrigo Hollenberg. Meus amigos, nós temos o direito de errar, mas nós não temos o direito de desrespeitar as pessoas. Tenho aqui divergências ideológicas com diversos deputados, como o deputado Chico Vigilante, que é o mais emblemático. Mas isso nunca nos impeliu ao desrespeito. Tenho por ele, pelo deputado Ricardo Valle, deputado Vasni, com quem temos as divergências de natureza ideológica, o maior respeito. E o governador, neste episódio, não respeitou os servidores públicos. Foi de uma forma assodada. Mas o pior de tudo, deputados, é que eu sei que ele não poderia ser, além de desrespeitoso e de deselegante, desleal com a cidade. Ele está sendo desleal com Brasília quando ele aponta o dedo para essas três pessoas, dizendo que elas são culpadas pela fuga dos 10 internos que tinham lá no sistema prisional. Culpado não são eles, não. Cada um de nós aqui vai poder dizer quem é o culpado. Sabe por quê? Porque em janeiro de 2015, eu, convidado por ele, assumi a liderança do governo, tinha uma proximidade muito grande e lhe levei, pessoalmente, inúmeras situações que aconteciam no sistema prisional. E tenho sempre o cuidado de levar o problema e apontar soluções. Me lembro que, em meados de outubro, saí lá da Papuda, vendo oficinas prontas para funcionar. Saí de lá, deputado Chico Vigilante, cheguei lá na Papuda, tem uma área em que tem um local que é uma padaria, que é só ligar o gás e produz 80 mil pães por dia, que poderia abastecer inúmeras situações. Encontrei também duas oficinas de trabalho, costura, que poderiam produzir todas as fronhas, todos os lençóis para a Secretaria de Saúde, todas as toalhas de mesa. Só precisava de 8 agentes penitenciários. Apesar de 58 anos de idade, mas eu ainda me empolgo com as coisas. Saí lá empolgado. Nem marquei audiência com o governador, fui direto lá para dizer a ele: governador, achamos uma solução. Dá para botar isso para funcionar rapidamente? Só precisa... voluntários. E o governador também se empolgou. Mas a empolgação dele demora pouco tempo. Porque desde essa época, que não aconteceu absolutamente nada. Aliás, para não dizer que não aconteceu nada, o governo abriu um dia desse aí uma licitação para comprar 80 mil pães, quando poderia ter esses 80 mil pães produzidos pela FUNAP. Não sei exatamente qual é a motivação, se é melhor gastar ou se é melhor produzir. Aí é uma opção política que o governador tem. Mas a deslealdade que eu digo, pessoal, é porque no dia 15 de agosto de 2015, a Rede Globo de televisão passeou pela área de segurança do sistema prisional. Acho que todos aqui devem estar lembrados disso. Para mostrar a insegurança que existe ali. A Globo foi lá, passeou, entrou, foi por onde quis. Aquilo ali já expunha a fragilidade do sistema que nós temos aí. Não satisfeito, o próprio secretário de Justiça, Dr. João Carlos Souto, pegou e entregou ao governo um relatório completo acerca do sistema prisional do Distrito Federal. O que significa dizer, pessoal, que aquela fuga que aconteceu de sábado para domingo é uma tragédia anunciada. E o governador sabia disso. Mas ele preferiu culpar o secretário de Justiça, o doutor Lócio, subsecretário, e o doutor Mauro César. Mas, na verdade, eu não queria culpar os três. Culpa a mim. Sabe por quê? Porque eu cansei de dizer aqui e continuarei dizendo. Eu não faço parte de base alugada. Se me quiser como aliado, terá. Agora, não alugado. Quer discutir projetos para a cidade, eu discuto. Agora, não venha me impor um comportamento de vender o meu voto em troca de cargozinhos que ele tenha no governo. Aliás, diziam que eu tinha 650 cargos. O governador agora pode resolver todos os problemas. Porque hoje de manhã reuni com alguns companheiros e eles de imediato assinaram um documento pedindo demissão desses cargos. O governador está à vontade. Acho que não chega a 650. Mas, certamente, o governo sabe onde estão os 650, deputado Bispo Renato. E aí, ele vai poder contemplá-la. No mínimo, se decidir 50 para cada um, já resolve, já faz uma maioria. Ué. Agora, pessoal, esse desrespeito é que não pode ser aceito. A gente aqui, às vezes, até faz um comentário ou outro, mas eu acho que o fundamental é o seguinte, é na ficha funcional, é nos assentamentos funcionais, de pessoas sérias, de pessoas decentes, que construíram a sua vida com dedicação, que vai ter lá a mácula de que foram demitidos. Talvez o tempo transforme essa nódoa num galardão. Mas, por enquanto, é uma nódoa. Acho que o governador Rodrigo Hollenberg deve desculpas públicas a essas pessoas e deve desculpas públicas também à população do Distrito Federal por criar, tentar criar uma cortina de fumaça sobre essa questão do sistema prisional. A culpa não é do Lócio que estava embrenhado no mato no domingo de manhã atrás de bandido, não. A culpa é de quem deve ter o comando e não exerce esse comando, deputado Chico Vigilante. A primeira coisa que o governador, e aí eu me atrevo a lhe dizer que deveria ter sido feito, é o seguinte: de manhã eu acordo com a notícia de que fugiram 10. Imediatamente eu me dirijo ao local, mando que os secretários também vão para lá, instalo o gabinete de crise, que é uma previsão que tem, e dou o prazo para que se resolva a questão. Mas o governador não fez isso. Aliás, e aqui...
Deputado Raimundo, só um segundinho. É claro, eu fico empolgado com o discurso de Vossa Excelência. Nem eu faria um discurso como o senhor, já. Mas eu gostaria muito que o senhor concluísse, porque, mesmo porque presidente. Eu gostaria de defender o governo logo em seguida fala de Vossa Excelência.
Eu posso dar o meu pedaço para o deputado Raimundo Ribeiro, que eu estou gostando tanto. Posso? Obrigado. Deixa eu dar minha palavra. Pode falar no meu lugar.
Então tá bom.
É que o bispo Renato falou assim... Tá
eu estou gostando tanto.
É que o bispo Renato já falou assim, está sobrando cargo, eu estou querendo, então já vai defender o bispo, já vai defender já o governo, tá vendo?
Então, obrigado, viu, deputado Hélio. Então, veja, essa questão da culpa, ela precisa sim ser avaliada. Mas o que é que foi feito? Quando podia chamar os concursados, o governador não fez. Para poder aumentar o efetivo, nós sabemos que o efetivo é pequeno. Aí, o Lócio estava embrenhado no meio do mato no domingo, o dia inteiro, atrás de bandido. Ele tentou, viu, um contato com a Secretaria de Segurança. Não conseguiu êxito. Ele tentou o contato com a Polícia Civil. Também não conseguiu. Aliás, diga-se de passagem, quem ligou para ele foi... a secretária nacional de justiça, porque estava preocupada com a situação. Mas aqui no Distrito Federal, não, pessoal, fim de semana ninguém trabalha, mesmo que preso fuja. Uai, que história é essa? E o governador? Quando é que fez o contato? Aí ele mesmo responde. Porque ele foi ágil em responder que... Primeiro isentou a Polícia Militar. E tem que esclarecer algumas coisas, tem que ser claro, não pode ser hipócrita, não. Enquanto o sujeito está dentro do presídio, a responsabilidade é sim da CESIP. Mas na hora que pula o muro, doutor, a responsabilidade é da Polícia Militar. E a Polícia Militar não tem soldados nas guaritas. Isso é muito bom para os bandidos. Porque ele já sabe que se conseguir pular o muro, não vai ter problema nenhum. O governador conduziu isso de uma forma, no meu entendimento, desrespeitosa com os funcionários. Conduziu de uma forma desleal com a população do Distrito Federal. Não tinha o direito de tentar enganar a população dizendo que esses três que foram demitidos são os culpados. Não. O culpado é quem comanda. E quem comanda tem o poder de dizer o que deve ser feito. Hoje está se anunciando construções de centros que já estão prontos. Não é por causa dessa mudança, não. Agora, de qualquer maneira, eu espero um gesto, pelo menos de educação, que o governador se dirija a esses funcionários e peça desculpas pela forma descortês, deselegante com que os tratou. E para que não paire qualquer dúvida, não sei se é 650, 1.200, 550, sei lá. Todos os cargos que o governador me conferiu para indicar estão, como sempre estiveram, à disposição do governador. O cargo é dele. O cargo não é de deputado. E nós não estamos aqui brigando por cargo, não. Até porque eu passei os últimos 4 anos... Foi numa oposição ferrenha. Deputado Chico Vigilante lembra disso. E eu nem mandato tinha. O que demonstra claramente a nossa visão de que não é cargo que ganha eleição, não. O que ganha eleição é trabalho e é seriedade. É honestidade que nós temos que ter com as pessoas. Então, presidente, eu quero agradecer ao presidente Celina.
Deputado Raimundo, desci. Sei que não cabe a parte, mas desci só para... terminar de ouvir, vou fazer um cabe à parte, mas vou fazer uma questão de ordem depois da fala de Vossa Excelência.
Ok. Então eu quero agradecer à mesa a paciência que teve conosco. Eu acho que, em alguns momentos, Chico, vale a pena a gente ter cabelo branco, porque aí o pessoal, né, tem um pouco mais de paciência conosco, né? Quero agradecer à mesa por ter tido essa paciência, quero agradecer a atenção de cada um dos colegas, deputados que aqui estão, né? E... fico realmente na expectativa. As pessoas perguntam, você vai ser oposição, vai ser isso, vai ser aquilo. Pessoal, ninguém tem que ser nem oposição, nem situação. Nós temos vereadores de Brasília. Brasília não aguenta mais um governo incompetente. Muito obrigado, presidente.
Deputado Raimundo, eu estava ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, da presidência, e fiz questão de descer. Eu sei que não cabe a parte, mas eu acho que a minha fala aqui não é nem como parlamentar, mas como presidente dessa instituição. Primeiro, para registrar que Vossa Excelência retomou as cadeiras aqui no parlamento em cima de um projeto para a cidade. Então, Vossa Excelência sempre deixou isso muito claro, né, que não tinha apego a cargos e que gostaria realmente de ter um projeto político com essa cidade. E eu acredito que todos nós que estamos aqui nesse parlamento merecemos, né, um tratamento de respeito. Acho que a coisa foi mal conduzida, sim. Vossa Excelência, os secretários de Vossa Excelência poderiam ter tido, né, uma resposta, uma conversa anterior, para que, né, não chegasse da forma afobada como chegou aqui no parlamento. Mas eu creio, e tenho certeza disso, Vossa Excelência não faz política por cargos e nem por espaço político. Vossa Excelência foi eleito sendo oposição ao governo Agnello. Ganhou uma dessas cadeiras, como eu. Né, e isso te dá muita liberdade para fazer um mandato livre. E eu tenho certeza que Vossa Excelência nunca irá faltar com a responsabilidade que teve com a cidade. Essa pergunta, você vai para a oposição, você é da base? Oposição e base a quem? A Brasília? Essa Câmara deu um show o ano passado de democracia. Votamos os projetos importantes para a cidade com 24 votos. Coisa que é difícil acontecer em outros parlamentos que têm uma oposição, uma base, né, bem separada. Então, eu acho que quem que ganha com tudo isso? O Distrito Federal. Agora, eu tenho as minhas críticas na condução, como foi, quero trazer a minha solidariedade à Vossa Excelência, né, e falar que, que o senhor tem o nosso apreço, o nosso respeito, e de todos os colegas, a sensibilidade aqui, e a gente tem certeza que o seu compromisso, número um, não é com o governador, nem com base de governo, e nem com oposição de governo. Nós temos a certeza absoluta que o seu compromisso número um é com a população do Distrito Federal. O senhor nunca faltará o respeito, né, e o compromisso que tem com o cidadão. E eu posso falar isso como uma amiga que lhe conheço muito antes de eu ser deputada. Tive a grata oportunidade de estar bem próximo de Vossa Excelência, temos anos de amizade, mas eu acho que o senhor honra muito essa casa, né, com um trabalho muito sério que vem fazendo, e acho que essas construções... E aí, Júlio, quero deixar um registro, que eu acho que é importante isso, que Vossa Excelência é líder do governo, essas construções de base, né, e oposição podem ser mais transparentes, mais claras e mais bem definidas, né, com um jogo mais correto, para que não venha acontecer esse tipo de subterfúgio no momento que quer, já há muito tempo queria trocar a pessoa, né, fazer esse tipo de colocação. Então, deputado Raimundo, era essa a minha colocação, passei aqui no plenário para isso, estou hoje atendendo várias pessoas, mas já retorno ao plenário, enquanto isso passo a presidência aqui novamente ao deputado Bispo Renato.
Eu quero agradecer à presidente, deputada Celina Leão, sempre pela generosidade, e dizer, deputado Raimundo Ribeiro, que mesmo os erros, o governador de vez em quando acerta. E pelo menos uma pessoa, posso dizer que ele acertou em cheio, que foi o doutor Anderson, com toda certeza vai fazer um excelente trabalho à frente daquela subsecretaria. Nos erros, vêm os acertos, mas eu não vou falar. Deputado Rússio.
Obrigado, deputado Bispo Renato, que está presidindo a casa nesse momento. Gostaria de medir bem minhas palavras. Eu tenho um grande respeito ao deputado Raimundo Ribeiro, conheço um pouco da sua trajetória, sei do seu compromisso com a legalidade, com a nossa comunidade, mas eu me sinto no dever de fazer um contraponto em algumas questões. Primeiro, as informações que eu tive acesso, né, na fuga dos 10 presidiários, né, o presidiário está dentro de uma cela, ele, parece que ele teve que serrar uma situação lá, uma cela, não sei, passar por um pátio. Eu não conheço a Papuda nem por foto, graças a Deus, espero não conhecê-la. Pular um muro, deputado Wellington, que esse muro não deve ser da altura do muro lá de casa, né? E aí sim passar para a responsabilidade da Polícia Militar. Mas, e relatos também de que a Polícia Militar só foi comunicada formalmente 4 ou 5 horas depois, e aí a gente vê do secretário ao subsecretário, ao doutor Mário, que eu não recordo o cargo dele, chefe do presídio, emitirem declarações que são quase, não sei, assim, botar a culpa na Polícia Militar? Se o bandido tivesse entrado para dentro do presídio, e lá dentro da cela, e lá dentro, ó, o bandido saiu lá da rua correndo, a polícia não viu, subiu o muro, pulou, entrou, e aí que a gente foi descobrir o bandido aqui dentro, ó, a Polícia Militar não viu? Não, foi o contrário. Ele passou por várias fases de segurança, e aí colocar a responsabilidade na Polícia Militar, que esses comentários que foram feitos pelas 3 autoridades fossem feitos em sala fechada, que aí saia no braço lá e etc. Agora, vir a público fazer um comentário, me desculpem, gosto muito do doutor Lócio, conheço, doutor Mário também conheço, doutor Souto conheço pouco, mas foi um atestado de incompetência. E o governador, como foi dito aqui, foi desleal. Eu vi o vídeo quando ele anunciou o novo secretariado. Ele foi muito educado, em nenhum momento ele criticou. Muito pelo contrário, o que ele fez? Ele agradeceu, deputado Raimundo Ribeiro, ele agradeceu, e eu tenho esse vídeo aqui no Facebook do governador, ele agradeceu o serviço prestado pelo secretário, ele agradeceu o serviço prestado pelo delegado doutor Lócio, ele agradeceu o doutor Mário. Então, Mauro, desculpa, ele agradeceu o trabalho deles. E eles foram, são meus amigos, me desculpa, mas foram comentários de, assim, eu não tenho nem como descrever um comentário de uma infelicidade tamanha. Eles fazem parte do governo. Foi tão desastrosa a postura dos 3, que depois ele faz um outro comentário de áudio que ele critica a própria Polícia Civil que não atendeu, e a Polícia Civil tinha atendido sim prontamente. Ou seja, para se defender da sua incompetência, deputado Chico Vigilante, ele saiu atirando. É, não necessitava
deputado,
isso.
Deputado Russo, como tem outros parlamentares para falar, gostaria que Vossa Excelência concluísse sua parte.
Obrigado. Eu queria dizer, então, só para concluir, que o governador, muito pelo contrário, foi muito elegante. A postura foi a postura de um chefe de Estado, equilibrada, de equilíbrio. Tá? E gostaria de deixar registrado, dar as boas-vindas ao novo grupo de o novo secretário que está lá, acho que é Rodrigo o nome, salvo engano. Agora, a gente não pode, né? E, como bem disse, nós, deputados, nós temos uma função aqui, ninguém está aqui por causa de cargo. Agora, o governador tem tentado, tem feito um esforço tremendo de tentar dialogar da melhor forma com a Câmara Legislativa e da forma mais republicana possível. Nós temos vários deputados aqui de várias pastas e eles podem, sim, contribuir de forma republicana com o processo de gestão. E é isso que é feito. Tá? Agora, abandonar o barco, dizer agora da incompetência, da questão dos pães, da oficina, o secretário lá ficou um ano e pouco à frente da pasta. Não conseguiu girar porque o governo não deu apoio, pedisse para sair antes. Não esperasse uma situação dessa para ficar regurgitando dificuldades que obteve ao longo dos 12 meses que esteve lá. Tá? Eu queria deixar registrado isso aí.
Por gentileza, deputado. É questão de ordem, deputado. É questão de ordem, deputado Ricardo Vale. Como, gente, o direito ao contraditório de todos, eu vou conceder a vocês, mas eu vou limitar o tempo aqui a, no máximo, 3 minutos. Combinado? Deputado Ricardo Vale.
Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de fazer um pronunciamento aqui, né, uma observação sobre essa situação do sistema prisional do Distrito Federal, porque até como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu por duas vezes estive na Papuda o ano passado e estive na Colmeia uma vez. E uma vez foi a pedido dos próprios sindicatos dos agentes penitenciários e outras famílias de presos. E constatei, né, o caos que se encontra o sistema prisional do Distrito Federal. A falta de agentes, né, assim, o sindicato me passou, se eu não me engano, que falta mais ou menos 1.200, 1.300 agentes para que eles possam minimamente conseguir controlar a situação desses presídios. E eu estou aqui com a matéria, eu mexi aqui, lembrando, foi em março, dia 18 de março do ano passado, que eu estive lá na Papuda, e o risco não era nem de fuga, era de rebelião. De rebelião, por conta da falta de atenção por parte do governo, do Estado. Né? E aí também acho, assim, quero de antemão me solidarizar com os servidores, né, que estavam à frente da secretaria, porque é muito difícil você trabalhar sem as mínimas condições. É o que o secretário de Justiça e o subsecretário e os demais diretores da Secretaria de Justiça vinham fazendo era verdadeiro, eu diria para você, uma tentativa de dar conta de uma situação com a estrutura que eles têm, quase que impossível de trabalhar. Portanto, isso já estava aqui previsto que iria acontecer, possibilidade de fuga, de rebelião, né? E aí não dá agora para vir culpar apenas quem estava à frente da gestão da secretaria. Eu concordo com o deputado Raimundo Ribeiro. A culpa é do governo do Distrito Federal, a culpa é do governador, porque há mais de um ano, né? Há mais de um ano as pessoas vêm alertando, seja as famílias, seja os agentes, seja a polícia, alertando para o risco de fuga e por risco de rebelião. Então, quero dizer o seguinte, pelo que eu constatei, pelo que eu vi o ano passado, é que isso já estava previsto, aconteceu essa fuga, mas não é a última, não vai ser a última. E não adianta trocar de gestor, não adianta trocar de diretor de presídio, não adianta. Tem que ter uma política clara, né, de melhorar o sistema prisional. Então, como não tem política, aí simplesmente vai lá, fugiu, troca-se. Mas daqui a pouco vai vir rebelião, vai vir mais fugas, e vai se trocando os secretários, vai se trocando quem está à frente da secretaria, e as coisas vão cada vez piorando mais. O governo precisa apresentar políticas, e não só é para a área de segurança, não. E não é só para a área da justiça, não. É para a área de saúde que está um caos, é para a área de transporte que está um caos, é para a área de todas as áreas. É impressionante a ineficiência do governo do Distrito Federal. Então, eu me solidarizo com os gestores que estão saindo, desejo boa sorte aos que estão chegando, mas não tenho, assim, confesso que eles vão pegar um pepino, e para continuar tendo fuga e rebelião ali, por falta de política, vai ser muito, muito rapidamente, infelizmente, vai acontecer de novo. Era isso.
Muito obrigado, deputado Ricardo Valle. Eu sei que o deputado Raimundo Ribeiro foi citado várias vezes, mas como eu sei que ele será citado novamente, e com certeza com um pouco mais pesado agora, já que o líder do governo vai falar, eu prefiro então deixar o deputado Raimundo Ribeiro para falar logo após ao líder do governo, que já aproveita e já usa de tudo que ele tem direito de uma vez só. Com a palavra, o líder do governo, deputado Júlio César, aniversariante do dia, portanto, pegue menos pesado.
Obrigado, presidente, bispo Renato. Na verdade, estou tendo muito trabalho hoje, no dia do meu aniversário, mas faz parte e aqui estamos, né, deputado Rússio? Primeiramente, quero dizer, né, o respeito e o carinho que a gente tem pelo deputado Raimundo Ribeiro, né, que vem realmente fazendo um excelente trabalho nessa casa. Eu particularmente tenho acompanhado seu esforço de lutarmos por uma Brasília bem melhor. Quero me solidarizar junto com ele, né, pelo que ele falou em algumas situações,
pelo fato dele ter sido comunicado no dia de ontem dessa decisão, mas nós precisamos também fazer algumas reflexões que são de que são importantes nesse caso. Quero dizer que tive a oportunidade de conhecer o secretário de Justiça, o José Carlos Souto, o Lócio, o Mauro, não tive o prazer de conhecer, mas esses dois primeiros são excelentes pessoas que eu tive o contato. Muitas das vezes a gente esteve lá levando algumas situações, os mesmos sempre se colocaram à disposição. Mas eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Dizem, o deputado Raimundo tem 600 e poucos cargos, inclusive ele me entregou aqui, que era só deixar registrado que ele entregou ofício, entregando todos os cargos do governo, né, inclusive da administração regional de Sobradinho, assinado pelas pessoas. E dizem que o governo estava esperando uma oportunidade, porque a mídia dizia porque o governo vai reduzir o número de cargos do deputado e está aproveitando essa situação para assim fazer. Não é uma verdade absoluta e nós temos que realmente tomar cuidado, viu, deputado Raimundo, quando se diz porque estão aproveitando essa oportunidade. O que nós temos que entender, e hoje eu tive o cuidado de conversar com algumas pessoas da Polícia Civil, da Polícia Militar, e realmente causou nessas pessoas uma indignação em relação a que o secretário falou na segunda-feira, quando veio a público e condenou, jogou a culpa para a Polícia Militar. Eu entendo que no momento em que o secretário vem a público e joga contra o patrimônio, né, porque está jogando contra o governo, ele é do governo, eu acho que ele cometeu um erro. Eu não classificaria como incompetência, mas ele cometeu um erro de chegar, que nem nós aqui, inclusive na semana retrasada, nós aqui nesse plenário, né, ficamos muito chateados porque detectamos que no caso da deputada Luzia, foi um outro deputado, né, que entregou informações para o meio de comunicação. Quer dizer, acho que determinadas situações nós temos que resolver em casa. O secretário, se ele estava tendo dificuldade em relação à pasta que ele estava gerindo, ele deveria de duas uma, ou aceitar, e foi o que ele fez, aceitou passivamente. Em nenhum momento ele chegou e disse, olha, eu estou com problema, estou com dificuldade, porque ele poderia ter feito isso. Nosso partido está à frente de determinadas áreas, e no momento em que eu achar que não está bom, no momento que eu achar que o governo não está dando condições para a gente executar, eu sou o primeiro a pular fora. A secretária ou os administradores não vão ficar segurando um rojão. Então, eu acho que ele poderia, sim, ter falado antes de acontecer. Só que agora ele vem e fala depois. Aí vem depois e se pronuncia. Então, eu acho que isso é muito ruim. Então, hoje, conversando com alguns tenentes coronéis da Polícia Militar, todo mundo estava chateado, revoltado com esse posicionamento. E nós não podemos aceitar. E essa casa tem sido rigorosa. Quando algo acontece no governo, ela vem aqui, critica, ela fala que tem que o governo tomar atitude. E eu quero dizer que, no outro caso, em que houve um incidente com os professores, né, da rede de ensino, essa casa falou, poxa, o secretário de Justiça errou, o governo foi lá e exonerou, o governo cortou na carne, ele não deixou que o secretário continuasse. Posteriormente, também trocou o comandante da Polícia Militar. E eu vejo que o governador em nenhum momento culpou, ele viu que o sistema já não estava mais agregando, viu que causou um mal-estar, e ele, gentilmente, ontem ligou para o meu celular e realmente falou com o deputado Raimundo que estaria fazendo essa troca. Talvez a forma não foi a das melhores. Acho que poderia ter chamado o deputado Raimundo, conversado, mas a situação que já estava nas corporações já era um clima ruim. Então, eu me solidarizo ao deputado Raimundo, mas, infelizmente, nesse caso, A forma do secretário ter vindo a público culpado a Polícia Militar não foi a correta. Acho que deveria ter chegado num ambiente fechado, falado com o governo, agora está acontecendo isso, aquilo, outro, para não expor nenhuma, né, nenhum, né, na polícia civil, militar, não deveria ter feito isso. Mas me solidarizo com a Vossa Excelência e realmente o governo já está tomando atitudes para poder resolver essa situação e foi obrigado, nessa situação, tomar essa atitude. Mas quero dizer que nada contra o ex-secretário José Carlos Souto, que é uma pessoa que tem uma índole, né, formidável, o Lócio, uma pessoa sensacional, está até ali, quero dizer que respeito o seu trabalho. O Mauro não conheço, mas nesse caso, infelizmente, o secretário ele fez uma colocação no momento errado, no momento que não deveria fazer. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Obrigado. Só questão de ordem, eu queria pedir para maior brevidade nos comentários, porque eu gostaria ainda de fazer o uso da palavra na tribuna.
Passa agora para você, meu deputado. Mas antes eu tenho até um dever de ofício de fazer um reparo, e com todo respeito a meu colega deputado Roosevelt, quando ele falou do atestado de incompetência, se referindo, e aí, Roosevelt, eu tenho obrigação de fazer defesa tanto do João Carlos Souto quanto o João Carlos Lócio, e desse último, eu posso te garantir, amigo, esse eu conheço de perto, esse eu tive a oportunidade de estar na rua atrás de bandido com ele, desse eu tive a oportunidade de ser contemporâneo presidente do sindicato, é um sujeito primeira linha, espetacular, e se ele errou, pode ter certeza absoluta, foi em defesa da sociedade. Duvido que ele tenha errado, viu? Porque é um defensor da sociedade de primeira linha. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para o Lócio, me solidarizando com ele, porque eu conheço da capacidade do Lócio. O governo tem cometido diversos erros. Eu acho que esse foi mais um deles. Mas, assim, isso faz parte do processo. Os erros acontecem. Só que eu acho que a incompetência nesse caso não foi do João Carlos Lócio, não foi do João Carlos Souto, outro grande amigo que eu conheço muito, é um professor exemplar, espetacular, e vou mais, viu, Raimundo, no que pese, eu sempre ter sido um adversário político do delegado Mauro César, sempre estávamos em lado opostos, ideologicamente falando, eu não posso deixar de reconhecer a capacidade e a competência dele, enquanto delegado, enquanto policial, enquanto cana, isso eu jamais posso deixar de reconhecer, são três profissionais exemplares. Isso é inegável. É óbvio, né, que com relação ao João, né, ao Lócio, é claro que há um carinho especial, porque esse eu conheço de perto, esse eu convivo de perto. Então, sem dúvida nenhuma, lamento muito a saída do João, viu? Lamento muito. Apesar de quem está indo. O governo acertou, já que saiu o João, graças a Deus, ele escolheu muito bem, porque escolheu, né, o Anderson Espíndola, que é um excelente. Foi seu subsecretário, é um delegado espetacular, muito bom, está em excelentes mãos, era o nosso delegado diretor adjunto. Então, mas a perda, de qualquer forma, do João é muito grande, pela experiência. Claro que é suprida pela experiência, né, do nosso ex-diretor adjunto, Anderson Espíndola. Mas eu tinha dever de ofício de vir aqui e defender quando se fala aí
deputado da... Deputado Wellington. Deixa eu me dar uma parte.
Deus, sim, senhor. Então, só para concluir aqui, deputado. Mas para concluir, falando sobre essa situação, e tinha que defender também aí o Souto, porque eu conheço de perto. Mas, Raimundo, parece, porque a gente tem que voltar, mas só agora a questão de ordem, deputado. Vai voltar para o tema. Raimundo, deputado Vazinho.
Deputado Wellington, eu confesso para o senhor que eu não sou entendido na área de segurança pública. Aí eu tenho que tirar o chapéu para o senhor, para o deputado Raimundo, que tem toda uma contribuição. Agora, é extremamente ruim, diante de episódios, quando o governo tem que assumir a sua responsabilidade, e é do governador a responsabilidade em qualquer circunstância, e querer expor o servidor. Porque esses servidores são servidores de carreira, são servidores do Estado. Já serviram em outros governos, vão continuar a servindo. São pessoas profundamente habilitadas pela sua formação. Né? O Dr. Lossi é uma pessoa notoriamente reconhecida por todos nós. O Mauro, conheço ele há muitos anos, foi presidente do sindicato, dos delegados, sempre, inclusive, trabalhou no governo anterior, sempre com a postura a mais transparente, a mais republicana. Eu creio que é muito ruim, é o direito, o cargo é do governador. Ele faça substituição, que entender. Mas vamos respeitar os profissionais, porque nós, a cidade a qual nós representamos, vão continuar batendo na porta deles, né, e vão continuar demandando serviços públicos. Você não precisa perder o respeito, a dignidade, a honradez com que se conduz no serviço público. Eu acho que não precisa adentrar as qualidades profissionais, a história, o currículo, para poder fazer uma exoneração. São cargos políticos e eles entendem, a sociedade entende, é uma decisão do governador. Né? Eu quero aqui, eu entendo a posição do deputado Raimundo Ribeiro, porque ele assumiu no início do mandato do governador Rodrigo Hollenberg uma tarefa dificílima, e está aqui. O governo, no lugar de ampliar a sua base de apoio, fez o contrário. E aí é uma maneira como ele pretende conduzir o governo dele. Então, acho que nós precisamos respeitar, preservar a história dos servidores. Eles servem à sociedade, servem. São estruturas que compõem a gestão pública em funções essencialmente de pessoas de carreira. Não são pessoas que chegaram circunstancialmente. O doutor João é uma pessoa notoriamente conhecida, inclusive no plano federal. Acho que a gente não precisa rebaixar o nível. Nós temos vários quadros do governo Hollenberg que vieram do plano federal, que amanhã o governo pode dispor desses nomes e que não precisa baixar o nível. É o caso, por exemplo, Henrique Ziller, um quadro do Tribunal de Contas, a pessoa competente, tem uma história de compromisso com a transparência, escolheu um excelente nome. Agora, se eventualmente não der certo, não precisa vir aqui desfazer da pessoa ou ir para os meios de comunicação, ficar expondo. Olha a questão do pneu. O governo que assuma a responsabilidade, querendo ou não, foi o governo que foi lá e pressionou o moço lá do pneu, lá, como é que, borracheiro? Oxê, então essas coisas nós temos que tratar com devido respeito aos nossos servidores. Eu aqui quero me associar ao deputado Raimundo, me associar ao senhor deputado Wellington, que é um policial, né, e quero prestar, render as minhas homenagens a esses homens e mulheres que, de repente, têm que abrir mão, são às vezes servidores de carreira, né? Que já vem prestando um serviço importante para a cidade, uma interrupção. Enfim, eu lamento, eu quero aqui, inclusive, o deputado Raimundo Ribeiro, desculpa a liberdade, brigar com você, porque o Divino, para mim, é um dos melhores administradores, pelo menos na minha modesta compreensão, né? Sempre atendeu bem, sempre correspondeu. Então, eu lamento que nós tenhamos caído nesse cenário tão pobre, tão pequeno. Eu quero, portanto, manifestar a minha solidariedade aos servidores públicos. Tome-se a decisão política que entender que deve tomar, mas respeitemos as pessoas. Assumo as palavras aqui do deputado Raimundo Ribeiro sobre a questão do respeito. Essa é inegociável.
Obrigado, deputado Vagi, parabéns pelas sábias palavras. Passa a palavra para o deputado Raimundo Ribeiro. Okay. Deputado Raimundo Ribeiro, logo depois para o deputado Ricardo. Mas depois a gente, logo depois retomamos aí o rito e chamamos o deputado Rafael Negreiros, ou Rafael Prudente.
Rafael Negreiros? Bem, eu quero, na verdade, agradecer a participação de todos, em especial as palavras do deputado Vasni de Roure. E eu não poderia ouvir aqui as palavras do deputado Júlio César, nosso aniversariante do dia, está fazendo aí 28 anos. Parabéns, viu, deputado? E 25, né? Eu já estive nessa posição do senhor, eu sei que é espinhosa, mas o senhor, como sempre, como líder do governo, o senhor, como sempre, consegue, né, colocar as coisas de uma forma muito tranquila, e eu acho que esse respeito que o senhor empresta, até mesmo aos temas, talvez sirva de lição para o governo. Muito obrigado, deputado. Mas eu não poderia deixar aqui de repudiar, inclusive aproveitando a presença dele, a manifestação do deputado Roosevelt Vilela. Eu não poderia porque, em primeiro lugar, talvez o deputado não tenha ouvido o meu pronunciamento. O meu pronunciamento, em momento algum, deputado Roosevelt, eu falei que a culpa é de A, B ou C, não. Eu comentei o episódio. Agora, se eu for analisar, eu vou lhe dizer que o sistema prisional teve culpa enquanto lá dentro. E a polícia militar tem culpa enquanto lá fora. E a polícia civil tem culpa quando o bandido entra numa casa no Lago Sul e o delegado-chefe não está na delegacia para poder lavrar o flagrante. Então veja só, esse tema, me perdoe, isso eu entendo muito bem, discuto com qualquer um. Então eu não posso aceitar quando o senhor vem aqui falar em incompetência desses profissionais. Até porque o doutor Souto, secretário de Justiça, ele não jogou a culpa na Polícia Militar. O que ele disse é que a ausência de policiais militares, e a culpa não é do policial militar, a ausência cria um facilitador para a fuga. Foi isso que ele disse. Só que televisão, e aí me perdoe, eu também tenho um programa de televisão, você edita textos. E o governador também sabe disso, ele é macaco velho nessa coisa. Ele sabe muito bem que, às vezes, televisão, você tem que editar. E aí ele achou melhor responder de imediato, isentando a Polícia Militar e encontrando um culpado para o problema. Então, eu não poderia, de forma alguma, deixar de repudiar essa chaga que o senhor quis colocar nesses três profissionais. Eu reafirmo, são extremamente competentes. Aliás, eu não preciso dizer isso, porque a sua história profissional já diz isso. Dr. Mauro César, Dr. Lócio e Dr. Souto. E com relação a Vossa Excelência me falar que o governo tem diálogo, deputado, nós estamos em mundos diferentes e que com conceitos diferentes. Eu não sei qual é o conceito que Vossa Excelência tem de diálogo. O que eu tenho é as partes conversando, objetivando, encontrar uma solução. Mas Vossa Excelência disse que esse governo dialoga. Certamente Vossa Excelência é um privilegiado, porque eu tenho 4 meses... que eu não dialogo, que eu nunca fui chamado. E eu vou lhe dizer mais, eu não fico adulando o governador, não. Ele não é primo legítimo de Deus. Eu não vou atrás dele mesmo, não, Wellington. Nunca fui. Eu só vou quando ele me chama. Aliás, hoje, poucos instantes de eu fazer esse pronunciamento aqui, ele me ligou. Me ligou e estava retornando a ligação, não sei o quê e tal. Aí eu disse, não, governador, é porque, como eu vi que ontem o senhor estava desconfortável ao demitir os servidores, eu quero lhe dizer que acabei de reunir com as pessoas que indiquei e elas, para facilitar a vida do senhor, elas acabaram de entregar os cargos. Aí o senhor faz o que o senhor achar melhor. Não, está certo, mas vamos conversar, eu estou à disposição. Eu digo, não, eu também estou. Sabe aquela história de dizer assim, passa lá em casa e não dá o endereço? E eu não vou lá, não. Sabe por quê? Porque eu não vou me submeter a essa sombra de desconfiança de eu ter que pegar meu celular e botar do lado de fora, porque o governador está tentando dizer que quem fez aquela gravação foi algum deputado aqui. Foi não. Eu não vou, e ontem, aliás, quando o deputado Wellington, com muita propriedade e com informações, levantou essa questão, eu fiz questão de sugerir que nenhum deputado aceite isso. Ninguém se submeta a isso. Sabe por quê? Porque tem que respeitar. Se não respeita a pessoa, respeite a liturgia desse cargo. Atrás do senhor, deputado, tem muita gente que votou no senhor. Eu respeito os 10.026 pessoas que saíram da sua casa no dia da eleição e foram lá votar no 4, 5, 6, 7, 8. E por respeitá-los, é que eu não vou ficar nesse clima de subserviência que o governador aparentemente tenta colocar. Se ele quiser uma relação de companheirismo, terá. Agora, não espere de mim subserviência, porque eu não sou subserviente a ninguém. Tem Djalma, se eu não me engano, deputado Djalma Marinho, acho, do Rio Grande do Norte, que uma vez ele disse com muita propriedade: ao rei tudo, menos a honra. E eu não dou minha honra para ninguém.
Obrigado, deputado Raimundo Ribeiro. A propósito, informando a todos os parlamentares e todos presentes, hoje nós já encaminhamos o ofício ao diretor-geral da Polícia Federal, já que a UNB é competência daquela instituição, ao diretor-geral da Polícia Civil e ao reitor da UNB, para que adote todas as providências, faça as investigações que são necessárias, para que possa explicar a essa casa e toda a sociedade de Brasília por que daqueles IPs, daquelas máquinas, foram distribuídas e todo o vazamento daquelas conversas, daquela reunião que aconteceu em fevereiro do ano passado. Então, é importante que a gente descubra o mais rápido possível, e como nós tínhamos pedido, então a presidência da casa já encaminhou, eu mesmo acompanhei há pouco, o deputado Raimundo Ribeiro. Então, já adotamos as devidas providências. Vou passar o nome do... rapidinho, o deputado Rússio foi citado, e por uma obrigação, preciso passar para ele. Depois gostaria que a gente voltasse aos encaminhamentos, deputado Rafael Prudente, deputado Bispo Renato, que inclusive gentilmente me passou a presidência, eu não a devolvo mais. Quer fazer uso da palavra? Só sai daqui agora, só depois que a Celina chegar. E só amanhã. Só amanhã, hein? Então, Rússio, por favor, golpe.
Deputado Raimundo Ribeiro, eu gostaria de reiterar o meu respeito por Vossa Excelência, mas quando eu usei o adjetivo, o objetivo não foi entrar na questão do modus operandi do fato, mas sim da conduta política e da liturgia que o cargo exige, da forma que se tratar estrategicamente aquela situação. Quando se vem a público fazer comentários que foi por falta de situação A, B ou C, eu acho que aí sim, entendeu? Nós pecamos, o governo pecou. Agora, se foi culpa do agente penitenciário, da polícia militar, da polícia civil, eu não vou entrar nesse mérito, até porque não tenho capacidade técnica e nem competência, nem atribuição minha a apurar esse tipo de fato. Tá, em que pese, membro da Comissão de Segurança, a gente vai aprofundar nesse tema. Tá? Só queria reintegrar o meu respeito, quero que o senhor entenda as minhas colocações nesse sentido. E o governador, como gestor máximo do Distrito Federal, tem que ter pulso forte, sim. E convido a todos os senhores a visitarem o Facebook do governador, onde tem o vídeo ao qual ele anuncia o novo secretário, os dois novos gestores. E vocês vão ver que não houve, de forma alguma, nenhum tipo de deselegância. Obrigado.
Ok. Renato, se você vier reassumir a presidência, esqueça. Queria passar a palavra... Júlio, meu aniversariante, parabéns, que Deus te ilumine, muitos anos de vida, muita felicidade, que Deus lhe retire desses 25 anos de vida, não aguento mais lhe parabenizar por essa idade. Júlio, deixa eu passar a palavra para ele, Júlio. Ele está aqui desde ontem, tentando falar.
Na verdade, a estratégia é não deixar ele falar, entendeu?
Vocês estão conseguindo.
Porque se ele for falar,
é pau de novo.
Eu não vou poder ir embora, entendeu? Porque eu vou ter que novamente ter que contrapor que o nobre deputado Rafael vai falar, mas tudo bem.
Ele prometeu que vai elogiar o governo.
Oi?
Ele prometeu que vai elogiar o governo.
Não, eu até pedi para a gente poder encerrar logo a sessão. Não, estou brincando. Deputado, não, só queria saber qual foi o encaminhamento em relação ao UNB. Na verdade, nós estamos convocando o reitor para que ele venha aqui, porque é importante, né, saber qual é o posicionamento dele, porque, como a gente já fez aí a prévia no dia de ontem, Vossa Excelência, muito bem, parabéns pela matéria que saiu hoje no jornal. Realmente, o reitor da UNB tem que se explicar em relação a esses IP. Quem foi as pessoas que utilizaram esses IP nesses dias? Porque a história ainda está muito mal contada e nós precisamos realmente, né, que tenhamos dele uma posição. Então, foi um encaminhamento, ele vai fazer por escrito, ou nós estamos chamando ele para comparecer aqui?
Bom, como líder, eu gostaria muito que nós tivéssemos poder de... Vou passar para o senhor. Vou passar, deputado. Eu vou passar para o senhor. Não, o senhor acabou de levantar. Vou passar para o senhor. Pode ter certeza, só não deu tempo ainda. Ele ainda estava com a palavra.
Ele está usando... Hoje que o senhor está sendo presidente...
Pô,
né?
Pô, no meu dia, senhor... O senhor vai me tirar... Eu vou passar para o senhor. É só para responder para ele, deputado Vagir. É porque nós não temos aí a competência de convocar o reitor da UNB, já que é um ente federado, e o que nós solicitamos foi informação, da mesma forma que nós encaminhamos ao diretor-geral da Polícia Federal, que é competente para agir naquela instituição, e ao diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, doutor Eric Seba, e a documentação, inclusive, que eu recebi de forma sigilosa, para que ele, então, possa proceder às devidas investigações. Então, obviamente, se nós pudermos receber a visita do reitor da UNB, será um prazer. Mas poder para convocá-lo, essa casa não tem. Uhum. Obviamente que nós iremos fazer uma visita ao reitor, tenho certeza que ele irá nos receber e depois tentar trazê-lo aqui, né, através de um convite. Para que ele possa... Uhum. Okay?
Muito agora, obrigado, presidente. Obrigado, presidente.
Agora, ao meu professor, deputado Vagir, impaciente, por favor.
Vossa Excelência já deu encaminhamento adequado e, com todo respeito, deputado Júlio, o reitor, eu tenho absoluta convicção de que o reitor não tem nenhum envolvimento, ainda que possa ter setores da universidade. A universidade é complexa, é enorme, ali tem N iniciativas que não passam pelo gabinete do reitor. O professor Ivan, não, o senhor falou convocar para ele dar esclarecimento, ele tem que apurar de fato o que ocorreu lá.
É isso.
Né? Então, eu conheço o professor Ivan, não foi o candidato que eu apoiei para reitor, mas eu tenho maior apreço e respeito pela sua história ali na universidade. Então, acho que não é convocar, é um convite, é isso mesmo que Vossa Excelência...
Eu acho que nem convite nesse momento, né, deputado Vagir. O que nós vamos fazer, não tem que haver precipitação, a gente tem que ter muita responsabilidade. Nós não podemos agir como agiu alguns setores do governo do Distrito Federal, que criou presunção contra os parlamentares dessa casa. Nós temos que agir como responsabilidade. Nós temos agora materialidade e nós temos que, em cima dessa materialidade, investigar com responsabilidade. O senhor bem diz, o reitor, ele apenas tem aí agora essas máquinas, né, por obrigação em seu nome, mas não quer dizer que ele tem nenhum envolvimento. E a pergunta do deputado Júlio foi apenas em nível de esclarecimento.
Qual foi então, o encaminhamento?
Né? E qual foi o encaminhamento?
Eu não falei então, nenhuma vez aqui.
Foi, é verdade.
Nada contra o reitor, só para deixar claro.
É verdade.
Do jeito agora, que o deputado Vazinho falou, como se eu estivesse acusando o reitor e nenhum momento.
Não foi
eu,
isso
assim,
não.
Eu falei. Só
é verdade.
Um questionamento. Só.
É verdade. Tá, já está muito bem entendido. Muito obrigado. E agora, duvido quem tira a palavra, deputado Rafael Prudente.
Senhor presidente, primeiro agradecer, Vossa Excelência, de me passar a palavra, porque eu tenho um compromisso que eu tenho que sair, mas eu serei breve. Primeiro, parabenizar o nosso líder do governo pelo seu dia. Parabéns, Deus abençoe. O deputado Ricardo Vale estava falando que ele dá um uísque de presente. Falei, olha, acho que ele não vai fazer uso dessa garrafa, viu, deputado Ricardo Vale. Mudando de assunto aqui, senhoras e senhores, Mudando sobre esse assunto, acho que nós falamos muito de segurança pública, do sistema prisional, mas eu tenho conversado muito com alguns servidores do Hospital Regional da Asa Norte, o nosso Agarram. E eu me liguei para o secretário na semana passada e fiquei muito preocupado quando eu lhe afirmei que, historicamente, desde a construção do Agarram, o pronto-socorro, em todo esse período, nunca tinha sido fechado. E eu afirmo aos senhores que o pronto-socorro do Agarram, ele está com as portas abertas, mas não está atendendo ninguém, porque não tem médicos para atender. Então, eu quero aqui pedir ao secretário que faça uma visita, que possa olhar de perto aquela falta de atendimento que faz uma falta muito grande para as pessoas, que é um hospital que atende todas as regiões da nossa cidade. E levei a minha preocupação também, o Agarram, historicamente, é um hospital conhecido pelas cirurgias que faz. E no último ano perdeu-se 10 médicos, né, e está sendo reposto apenas 2 médicos. Eu coloquei esse problema, até porque, mais uma vez, o Agarram é um hospital que recebe as demandas da cidade como um todo. Então, peço aqui, faço um apelo ao secretário, que visite o Agarram, que veja as condições do pronto-socorro, que estão de portas abertas, mas não está atendendo a ninguém da população, e que também faça um apelo para que descentralize alguns médicos pela especificidade do que se trata o hospital, nosso Agarram. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade também, senhor presidente, mudando de assunto. Eu fiz aqui um levantamento de alguns projetos que nós aprovamos no ano passado. Nós aprovamos o projeto de lei número 5.451 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito de 400 milhões. Isso foi no dia 5/2. No dia 9/4/2015, nós autorizamos o governo do Distrito Federal a contratar a operação de crédito pelo BNDES no valor de R$ 992 milhões e na Caixa Econômica Federal de R$ 737 milhões. No dia 5/5/2015, nós aprovamos um financiamento de US$ 150 milhões também para obras, todos os recursos para obras. Nós aprovamos também no dia 23/6, através da Lei 5506 de 2015, R$ 50 milhões também para obras. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, deputado Bispo Renato, deputado Chico Vigilante. Por exemplo, sobre esse empréstimo aqui de mais de R$ 1,5 bilhão da Caixa Econômica e com o BNDES, que, por exemplo, é para obras no sistema viário, equipamentos urbanos, aquisição de material rodante e veículo leve sobre trilhos. Daí eu faço análise de todos esses milhões e bilhões de reais que o governo tem hoje para fazer as obras. Eu sei que falta dinheiro para o sistema prisional, falta dinheiro para a Secretaria de Educação, falta dinheiro para a saúde, mas para as obras não falta os recursos, deputado Bispo Renato. Se o senhor, que é profundo conhecedor e muito reconhecido pela população do Sol Nascente, sabe que ali que as obras, há mais de 400 dias de governo, não tem mais de 1 quilômetro feito de infraestrutura. Então nós temos recursos para o Buritizinho, Sobradinho, deputado Ricardo Valle. Nós temos recursos para fazer as obras de infraestrutura no Porto Rico. Nós temos recursos para fazer o Santa Luzia na estrutural. Nós temos recursos para fazer o BRT Norte, para fazer as expansões do metrô. E sequer, deputado Bispo Renato, em 300 dias de uma aprovação de uma lei de mais de R$ 1 bilhão, sequer nós temos a publicação no Diário Oficial desses projetos, pelo menos o chamamento para as licitações. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Aprovando empréstimo atrás de empréstimos, empréstimo para ser utilizado, né? Sendo que o governo sequer nas obras que está sendo tentado fazer o levantamento, tem obras também ali importantes para a região de São Sebastião, e que a gente não vê acontecer. Então, faço um apelo aqui, tá? Foram dois assuntos distintos, ao secretário de Saúde, e faço um apelo aqui à nova CAP e à Secretaria de Obras
para que realmente utilizem esses recursos que nós aprovamos e que coloquem as obras que possam gerar empregos e melhoria na qualidade de vida para os cidadãos da nossa cidade, que é isso que nós precisamos fazer aqui, e é isso que o governo que foi eleito precisa de fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, deputado. Parabéns, deputado Rafael Prudente. Quanto ao primeiro, difícil é esse apelo chegar ao secretário, né, porque ninguém consegue falar com ele. Né, se a gente conseguir, se algum telefone, né, de um deputado ele atender, quem sabe o apelo chega a ele. Deputado Bispo Renato.
Deputado Hélio, deputado Rafael Prudente, aqui até fazer um apelo ao vice-líder do governo, deputado Roosevelt, para que possa marcar, então, quem sabe, para que nós possamos ir lá conversar, conhecer pessoalmente na secretaria o nosso secretário de saúde e também nosso meu amigo, aí eu estou falando de um amigo da Secretaria de Obras, para que a gente possa ir, que nos acompanhe alguns hospitais, e que também vá conosco, especialmente no sol nascente hoje, para ver a dificuldade, aí o secretário de Obras, as dificuldades que lá tem, o sofrimento do povo. E aqui, deputado, não é contra o governador Rodrigo Hollenberg, é aquilo que está acontecendo com a população do Distrito Federal, tanto na saúde quanto na questão das obras. Então faça aqui um apelo a Vossa Excelência, defensor ferrenho do governo, para que a gente possa, estou falando aqui em meu nome, acho que em nome do deputado Rafael, o deputado Hélito, para que a gente possa, quem sabe o governador, o secretário nos receber lá, para que nos acompanhe, a gente não quer ir lá conversar com ele, que nos acompanhe em alguns hospitais, a começar pelo Agarram, para que a gente possa conversar daquilo que nós achamos que o povo merece, e também convidar aqui o nosso secretário de obras, para ir especialmente ao Sol Nascente, e quem sabe outros lugares, mostrar aquela alocação de recursos que já tem, para que seja implementado verdadeiramente em obras. Era isso, meus parabéns, deputado, por seu discurso. Vamos sair das cadeiras, nós e o secretário de Obras e o secretário de Saúde, e vamos aonde estão as necessidades do povo.
Parabéns, deputado. Só questão de ordem, deputado. Depois a palavra da nossa presidente. Questão de ordem, deputado Rúzio.
Deputado Rafael Prudente, primeiro eu gostaria de me solidarizar. Aliás, agradecer a presença da nossa presidente, né, num momento difícil para mim, né, no sepultamento, velório e sepultamento do meu padrasto, né, que foi sexta-feira. Deputada Luzia de Paula esteve lá presente também, secretário e deputado de Oivale. E meu padrasto já vinha lutando com câncer em estado terminal, câncer no fígado, e na quarta-feira pela manhã, ele teve uma grande hemorragia em casa. Para variar, meu celular estava descarregado de manhã, minha mãe ligou para o SAMU, né, ele foi transportado para o Hospital do Guará. É até uma orientação que eu tenho para a minha família, né, foi muito bem atendido, nenhum momento se identificou como parente meu. Né. Quando eu cheguei ao hospital, já meio-dia, que um rapaz do SAMU, que me conhece, deputado Vasni também, que me ligou, me dando as condolências, vários colegas também. Até o deputado Rafael Prudente estava na sala comigo, no meu gabinete, quando recebi a notícia do falecimento. Então ele foi recebido, atendido no Hospital do Guará, muito bem atendido. E olha que eu fazer uma defesa sobre a vida do meu padrasto é complicado. Mas eu percebi um hospital limpo, né? O atendimento foi condizente. Tinha até uma enfermeira no canto que estava fazendo atendimento de uma forma até meio rude com o paciente. Eu fiquei encarando ela com a cara feia. Né? Aí o cara do SAMU, ô deputado, aí ela mudou o comportamento. Eu acho que isso que a gente tem que mudar enquanto servidor, né? É a cara. Ele foi transportado, viu, deputado Rafael Prudente, para o hospital Agarram para fazer uma transfusão de sangue, né? Por causa da hemorragia. Fui à noite acompanhá-lo no hospital do Agarram, tomou duas bolsas, vi várias pessoas serem atendidas, em nenhum momento eu me identifiquei. Eu passando pelo corredor, a chefe de equipe, que era a médica, chefe de equipe, que era do hospital, que era da UPA, do Bandeirante, me reconheceu, o senhor que era administrador lá do Bandeirante, falei, pois é, e tal, aquela coisa toda. E como é que está lá o bandeirante? Eu falei, pois é, saí, agora estou assumindo como deputado. Aí que descobri que eu era deputado. Então, meu pai foi muito bem atendido, infelizmente não resistiu. Mas eu não quero aqui usar dessa questão para defender o governo ou o sistema. É um caos, o sistema de saúde é um caos em todo o país. Os Estados Unidos, Barack Obama foi eleito deputado defendendo a aplicação de um sistema de saúde semelhante ao nosso, que é importante a gente levantar, deputado Rafael Prudente. Nós somos um dos poucos, deputado Celina, me desculpa, eu vou me alongar um pouquinho aqui. Nós somos um dos poucos países do mundo que utilizamos um sistema de saúde chamado universal. Você pode pegar um cidadão de 40 anos, 50 anos, ele nunca deu um prego numa barra de sabão, nunca contribuiu com um real para o Estado, e ele vai ter o mesmo péssimo atendimento que aquele que trabalhou 40 anos, contribuiu, pagou os seus impostos. Fica complicado fechar essa conta. Então, acho que a sociedade como um todo tem que fazer esse enfrentamento. O próprio Lula, em dado momento, falou, fui deputado federal na Constituinte, e graças a Deus não conseguimos... Vou terminar, deputado Hélio. Graças a Deus não conseguimos aprovar tudo aquilo que nós queríamos na Constituição, porque aí o Estado ia ficar impraticável. Então, queria compartilhar com os senhores essa experiência e com relação ao deputado Bispo Renato, podemos sim convidar o secretário, mas se ele não quiser, deputado, nós, enquanto deputados, grandes fiscais da sociedade, podemos a qualquer momento, deputado Raimundo, ou deputado Rafael Prudente, inclusive de forma inopinada, fazemos uma visita aos hospitais e me coloco à disposição para estar com os senhores, tá? Obrigado.
O deputado Júlio está pedindo questão de ordem, presidente, ele vai acabar tomando a presidência aqui, agora que eu assumi a presidência.
Não, hoje eu tenho prerrogativa, tá aniversário, né?
Então tá bom.
Me gente, perdoe, presidente, só rapidinho.
Fique à vontade, deputado.
Eu estava indo para o meu gabinete, aí eu acabei ouvindo um pouquinho do discurso do deputado Rafael Prudente, E o senhor complementou o Bispo Renato, aí eu tive que voltar, né? Tive vontade de voltar aqui.
Não tinha dado a palavra para o senhor.
E dizer o seguinte, em relação ao que o deputado Rafael Prudente falou, só quero dizer que eu já entrei em contato com o secretário Fábio Gordim, e ele disse que é só o senhor marcar o dia e a hora que ele vai junto com o senhor e os deputados que quiserem fazer a visita, não só no Agarrã, em qualquer hospital que vossa excelência quiser fazer.
Você conseguiu ele falar está, com ele?
Consegui. Inclusive, o deputado Rafael Prudente também conseguiu, porque esses dias ele pediu e na hora o secretário retornou para ele, e ele até agradeceu, depois me encontrou, disse, obrigado, deputado Júlio, que ele retornou. Então, realmente está funcionando.
É celular ou é telégrafo?
Não, é telefone, né? É porque mesmo? Assim, eu acho que Vossa Excelência já foi secretário ou diretor da polícia, salvo o menor juízo, você sabe que tem horas que a gente está em reunião, né, ou com o ministro, e aí você sabe que muitas vezes não dá para atender na hora, mas ele sempre...
Mas no caso dele, para essa reunião e compromisso, tem
sempre todo, ele retorna. Né? Inclusive, eu orientei ele a ter uma secretária para poder dizer ao deputado que ele vai retornar. Então, eu quero dizer ao deputado Rafael Prudente que ele já se colocou à disposição, só marcar o dia, a hora, ele está à disposição, e faço questão de acompanhar o senhor junto com ele na visita do Agarrã. Também liguei para o secretário Júlio Pérez, e ele disse que é o dia que o senhor quiser marcar, também me coloca à disposição, até porque a gente tem muitas pessoas lá no Sol Nascente que precisa realmente de obras, né, naquela região, e também já se colocou à disposição. Então, só deixar registrado que eu já entrei em contato com os dois secretários e eles estão à disposição dessa casa para atender no que for melhor. Então, só deixando um recado, porque já está resolvido.
Obrigado, deputado Júlio. Parabéns, né, pela proeza de ter conseguido falar com o nosso secretário. Fico muito feliz que ele agora está atendendo os telefones dos parlamentares. Realmente, a gente já é um avanço. Né? Pelo menos do líder do governo, ele já está atendendo. Aí também já... Ah, não, bater na porta do Júlio, né? Pensei que era do secretário, também já era muito. Aí é outra etapa muito avançada. Passar a palavra para nossa presidente, deputada Celina.
Eu quero aqui inicialmente agradecer, aproveitar a fala do deputado Júlio e colocar também uma questão, fazer um agradecimento, já que está todo mundo batendo no nosso secretário. Eu quero agradecê-lo aqui de público sobre uma ação que foi feita através do intermédio desta casa. E agradecer em especial à mesa diretora que fez um ofício e assinou comigo. Mas são poucas as pessoas que voltam aqui para agradecer, né, Vasni? Uma ação da Câmara Legislativa. Mas eu tenho que aproveitar o momento e agradecer essa ação especificamente. Nós fomos procurados pelo Sim Saúde na semana passada, E faço também um agradecimento ao governador nesse caso específico, porque foi muito importante. É, existia uma ameaça, deputado Wellington, já de iniciativa de greve novamente na saúde. Por conta de um terror, né, de se cortar, deputado Júlio, e Vossa Excelência ajudou a gente muito nisso, de se cortar o ponto daquelas pessoas que ainda não haviam, né, repostos que não haviam ainda feito a reposição das horas, né, e durante o período da greve, ainda não conseguiram repor todas as horas que ficaram paralisadas durante a greve. Só que você não consegue, às vezes, repor em uma semana, em um mês. Então, o pedido naquele momento, deputado Vasni, da Marli, foi para que o governo estendesse o prazo, para ampliar o prazo da reposição, que nada mais justo, né? Muitas pessoas já fazem plantão, e naquele momento nós fizemos uma intervenção, e o governador acatou, achava que era importante, que a saúde não poderia parar, um novo indicativo de greve seria um caos, né? Era um dos itens, inclusive, de renegociação. O governador, no momento, falou assim: não estou sabendo disso, mas acatou o pedido de imediato. Então, quero agradecer aqui ao secretário de Saúde, ao governador, que acatou esse pedido e que essa casa cumpriu sua função, né, com todos os parlamentares, de evitar um indicativo de greve que iria prejudicar ainda mais a saúde pública do Distrito Federal. E eu vou disponibilizar no site da casa uma carta que a Marli faz à instituição, né, que o Sindicato de Saúde vem perante essa casa agradecer na pessoa da Vossa Excelência a intervenção de todos os deputados distritais junto ao governo do Distrito Federal para solucionar o impasse envolvendo o abono dos pontos da greve de 2015, dos servidores da saúde, inclusive dos médicos, quando garantiu igualdade entre as mais diversas categorias, né, até o decreto 36.850. Oportunamente, ela registra também o empenho do secretário de Saúde, Fábio, que tratou o tema com cautela e habilidade necessária para a resolução dessa questão. Certos dessa casa esteve e sempre estará à disposição das demandas da população e da classe trabalhadora, reafirmamos nosso sincero agradecimento. Então, faço questão de ler a carta. Foi uma intervenção da casa, dos 24 deputados, né, com a sensibilidade do governador e do secretário de Saúde, eu faço questão de agradecer. Mas eu fiz questão também, deputado Wellington, de ler, e a presidência às vezes nos traz muitas demandas, de cuidado de outras demandas. Eu ainda não fiz um dever de casa que eu deveria ter feito desde o começo dessa semana, que é realmente me despedir do PDT e falar sobre a minha filiação no PPS. E eu fiz uma carta de agradecimento, que eu vou estar disponibilizando também, e vou fazer questão de ler aqui, porque eu acho que a gente tem que, né, agradecer aonde a gente foi acolhida. E eu fui muito bem acolhida no PDT. É uma pena o deputado Reginaldo Veras não se encontra aqui, mas as assessorias dos dois deputados do PDT, tanto do deputado Joey, que é um grande amigo, o deputado Reginaldo Veras, né, que vão continuar nessas trincheiras, né, não só no PDT, mas da nossa amizade. E eu fiz uma carta ao PDT que eu faço questão de ler nessa tarde. Em 19 de fevereiro passado, dei entrada de um pedido de desfiliação do Diretório Regional do PDT em Brasília, DF, e um outro pedido de afiliação no Diretório Regional do PPS, também no DF. Quero dizer para vocês que não foi uma decisão repentina, impensada e improvisada, sair do PDT, mas essa atitude tem uma carga afetiva bem grande para mim. Tanto que deixo na legenda pessoas e amigos que me acolheram, com quem aprendi a gostar e respeitar. E aqui peço licença para trazer um agradecimento especial ao presidente nacional, Carlos Roberto Lupe, ao presidente distrital do DF, Jorge Michel Sobrinho. Nesses dois homens, em toda a militância do PDT, tive o apoio e o suporte necessário para o bom desenvolvimento da minha vida política e parlamentar, durante o tempo que permaneci no PDT. Cheguei no PDT a convite dos dois senadores, Regufe e Cristóvão. Com a saída deles, achei mais coerente sair também, tendo em vista a independência que representávamos em relação à posição nacional adotada pelo partido. Com tudo que aprendi no PDT, tenho certeza que irei contribuir para o bem comum, ainda que em partido político diferente. Como cidadã que acredita ser a participação política algo fundamental na vida, quero continuar dialogando com todos para que o fruto dos nossos diálogos e trabalhos sejam sempre para o bem da população do Distrito Federal. Precisamos, sim, pensar no DF e no Brasil antes de qualquer partido. Deixo o PDT com a certeza da minha dedicação e do meu esforço para representar com honradez a sigla na Câmara Legislativa do DF e fora dela. Saio sabendo que deixo amigos e agradeço muito do que sou e aprendi com a convivência no PDT. Obrigada a todos os militantes e dirigentes do PDT pelo apoio incondicional. E aqui faço ressalva a dois grandes amigos, deputado Joey Valle e deputado Reginaldo Veras, pelas batalhas conjuntas, pela crítica necessária, pelos votos e pela sincera amizade. Não quero dizer adeus, porque não estou e permaneço ainda na Assembleia, na Câmara Legislativa. E sempre estarei no mesmo lugar, à disposição de todos vocês. Muito obrigada, deputada Celina Leão. E faço aqui também, né, um agradecimento a toda a executiva e todo o partido do PPS que nos recebeu num evento no CONIC, com toda a cúpula nacional do partido, né, abraçando mesmo o senador Cristóvão, que eu acredito que traz uma discussão qualitativa no cenário nacional. Acho que o senador Cristóvão e a gente que tem a oportunidade aqui, deputado Wellington, de receber toda semana um embaixador, alguém da, né, da carreira internacional, e quase é quase unanimidade quando se fala em Cristóvão Buarque. Muitos deles colocam, né, a Bolsa Escola foi criada pelo senador Cristóvão. E eu quero aqui de público agradecer por tudo, viu, deputado Reginaldo? Estava sentindo a ausência de Vossa Excelência aqui. Fico feliz que Vossa Excelência está no plenário. Né? Mas, assim, a honra mesmo de ter ganhado a eleição no PDT, de ter amigos no PDT. Né? Fiz um compromisso com o deputado, com o nosso presidente Jorge Michel, de não sair convidando ninguém para sair do partido, e não o fiz. Né? Eu acho que isso é uma questão de consciência, sai do partido e fica no partido quem realmente quiser. Mas eu acho que é na vida pública, deputado Wellington, a gente faz amigos e constrói, né, caminhos. Eu acho que eu fiz muito isso no PDT. Eu tenho um carinho muito grande, deputado Reginaldo, por Vossa Excelência, um respeito. Eu acho que a sua eleição eleva muito essa casa. Às vezes a gente sabe que quando o senhor fala não, o seu não é um não qualitativo, né, um não ideológico, mas é um não que sempre pensa na população do Distrito Federal também, na coerência, na ética. Então, o senhor sabe que o senhor pode ter aqui. Vou continuar sendo parceira e amiga do PDT. E queria agradecer isso de público, né? Coloquei que a nossa ida para o PPS foi um movimento importante também no cenário nacional. Acho que o nosso senador Cristóvão Buarque tem uma atitude corajosa de apontar novos rumos, de apontar novos projetos, e a gente está à disposição também para ajudar a construir isso, tanto no cenário nacional quanto no cenário local. E eu sempre falo isso, deputado. Aqui eu acho que o Brasil está precisando realmente de ter uma confiança nos políticos. Hoje é muito difícil para todos nós que tem mandatos, né, pensar no qual que é o dia, o nosso dia de alegria realmente, que dia que a gente fica feliz na vida pública. É mais dificuldade, né, realmente, do que dia de felicidade, aquele dia que você sabe realmente que você conseguiu atender a vontade da população. Porque sempre é muito burocrático você conseguir resolver o problema das pessoas. Então, a gente agradece a oportunidade, o acolhimento do PPS, que foi muito importante. Os colegas que estiveram lá, deputado Chico Leite, agradeço aqui, Vossa Excelência, que teve, né, teve o carinho de estar lá conosco. O senador Cristóvão também pediu para que lhe desse um abraço. Né, o respeito que nós temos pela vida pública de Vossa Excelência, que sempre honrou as cadeiras dessa casa. Né, e eu acho que todos os colegas, a gente sabe que muitos colegas não puderam ir, mas o nosso projeto para o Distrito Federal, é realmente pensar na população em primeiro lugar. Quero agradecer a todos. Deputado Reginaldo, conte comigo. O senhor sempre será um tará aqui no peito. Obrigado.
Parabéns, presidente. Que Deus abençoe a senhora nessa nova trajetória. Aproveitar, viu, presidente, agradecer a senhora pelo encaminhamento feito hoje. Desculpe a insistência, porque era importante para essa casa dar uma resposta com relação ao pronunciamento que aqui fizemos ontem, com relação ao episódio que envolve a UNB, mas muito obrigado pela forma como a senhora acabou conduzindo. Quero passar a palavra ao deputado. Deputado Reginaldo pediu primeiro, deputado Chico, logo depois do senhor, logo depois o deputado Lira. Deputado Reginaldo.
Obrigado, presidente. Presidente, gostaria de fazer aqui uma questão de ordem em relação à deputada Celina Leão. E franco que sou, e honesto, sempre fui assim com ela, assim que ela chegou ao partido, ela sabe que eu não aprovava a ida dela para o PDT. Assim que fomos eleitos juntos, tivemos uma reunião já para encaminhamento do nome dela para a presidência, e aí eu passei a defender o nome da presidenta Celina com toda o vigor por ser membro do meu partido. Naquele momento, era o partido quem estava em questão. E disse a ela, naquela ocasião, em janeiro ainda do ano passado, que tinha uma certa resistência ao nome dela por causa das divergências histórico-ideológicas. Mas quero deixar aqui de público que aprendi a admirar profundamente a presidenta Celina Leão, a deputada Celina Leão e a senhora Celina Leão. Se tornou uma grande companheira, ela também foi muito clara comigo sempre nas suas posições. Em alguns momentos fomos divergentes dentro do partido e aqui mesmo na casa, mas sempre com muita franqueza, sempre com muita honestidade. E tenho já fiz várias declarações aí, presidente, que a saída dela, do regurto, claro que é uma perda para o partido. Mas é claro que o nosso partido ele é muito maior do que todos nós juntos. A história dele nos conta isso. E a presidência Celina saiu de forma honrada, saiu de forma digna e sempre terá amigos dentro daquele partido. E em política nós sabemos como é. Sai hoje, talvez amanhã estejamos novamente de braços dados ou numa coligação e ainda que sejamos adversários, estaremos acima da disputa política com uma amizade que durará muito tempo. É uma mulher que eu aprendi a admirar e a respeitar, habilidosa, articulada, vai longe na política, inteligente, não vou nem falar que também é muito bonita. Então, terá sempre a minha amizade e o meu respeito. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Reginaldo. Com a palavra, o nobre deputado Chico Vigilante. Você estava sentindo falta, senhor deputado. Pensei que o senhor não ia falar hoje. Ah, falou? Ah, sim, eu queria que o senhor falasse de novo.
Senhor presidente, na verdade, eu pedi uma questão de ordem para fazer um registro de uma data que eu creio muito importante do ponto de vista da democracia brasileira. Deputado Chico Leite, hoje nós estamos completando 84 anos da implantação do voto feminino no Brasil. Exatamente no dia 24 de fevereiro de 1932, que nós tivemos a aprovação da lei que facultou o direito de voto às mulheres. Até aquela data, mulher era proibida de votar no Brasil. Muita gente não sabe, né? Mas já houve um período que mulher era proibida, efetivamente, de votar no Brasil. E foi graças à luta de uma mulher combatente, guerreira, chamada Nísia Floresta, do Rio Grande do Norte, que foi a primeira província a implantar o voto feminino no Brasil. Portanto, foi fruto da luta de Nísia Floresta e de outras mulheres guerreiras no Brasil que as mulheres adquiriram a igualdade no voto. Levaram muito tempo para poder... Nísia foi a primeira parlamentar eleita, né? E essa consolidação, sem dúvida que o direito de voto à mulher fez com que a gente avançasse mais do ponto de vista da consolidação da democracia. Portanto, eu não poderia, em hipótese nenhuma, deixar passar esse dia em branco, porque é um dia histórico, 84 anos da implantação do voto feminino no Brasil, que merece ser saudado por todos nós.
Parabéns, deputado Chico Vigilante, por essa lembrança. Realmente um marco na nossa história. Deputado Lira.
Presidente, realmente as palavras da deputada Celina Leão me deixou bastante comovido, né? Que foi muito, muito legal, né? Mas eu queria falar com o senhor o seguinte: eu estou inscrito para falar e eu gostaria de falar enquanto acoro lá na tribuna.
Por favor, a palavra está com o senhor. Já tinha dado e reafirmo. Pode falar de novo.
Bom, eu quero hoje falar de um assunto que está afligindo grande parte de pais e alunos de São Sebastião. São filas e mais filas na porta dos colégios, que começam geralmente no sábado, para conseguir ser atendido na segunda-feira. Em 2014, de acordo com a Regional de Ensino de São Sebastião, existia cerca de 20 mil alunos da rede pública, e que em 2015 pulou para 25 mil alunos, uma diferença de 5 mil em apenas um ano. Também tem cerca de 70 ônibus contratados pela Secretaria de Educação para transportar alunos para Plano Piloto e Lago Sul, porque na própria cidade não tem escola suficiente para esses alunos. 20 ônibus apenas para atender as crianças do Morro da Cruz. E que isso tem dificultado demais aquela população. Temos um déficit de escolas e precisávamos de construir pelo menos mais 5 escolas em São Sebastião. E aqui quero agradecer o esforço conjunto da deputada Celina Leão e eu, que juntos destinamos recursos da ordem de 4 milhões de reais para construir eu e a deputada Celina Leão destinamos cerca de 4 milhões de reais para a construção de uma escola de emergência no Morro da Cruz. Isso é muito importante. E aqui quero agradecer de público a Vossa Excelência por ter olhado as crianças da nossa cidade nesse momento. E também quero pedir um apelo, também quero fazer um apelo ao secretário de Educação do DF para que leve para a nossa cidade, pelo menos, mais 2 creches. Uma para o Morro da Cruz e uma outra para a Vila Nova, para atender Vila Nova e também Residencial do Bosque. Tudo isso porque a nossa cidade tem crescido de maneira desordenada nos últimos anos e o Estado não tem acompanhado de maneira satisfatória o crescimento da população. Por isso, faço um apelo de público para que o governador Rodrigo Hollenberg, o secretário de Educação e também esta casa se empenhe para levar mais escolas para a nossa cidade, para atender o maior número de crianças possíveis. Temos crianças no Capão Comprido, crianças nas áreas rurais e também na Vila do Boa, São Gabriel, Itaipu, que precisam se deslocar a longa distância para poder estudar. E isso não pode acontecer. Precisamos fazer com que as crianças estudem próximo de sua casa. Porque não faz sentido sair lá da área rural para estudar aqui no Plano Piloto, porque lá não tem escola. Então, se faz necessário que o Fundo de Educação possa realmente ser investido também na nossa cidade de São Sebastião. Essa é a reflexão que eu faço nessa tarde aqui no plenário, para que nós, as autoridades do Legislativo e também do Executivo, possam realmente tomar medidas urgentes para sanar o problema da falta de creches e também de escolas em São Sebastião. Eu muito obrigado e até logo.
Parabéns, deputado, pelo pronunciamento. Como não há mais quórum, declaro encerrada a presente sessão.